Vai, Merlin, comece.
Olá, nossos
Muito bom.
pecadinhos. Aqui é o pecado da Gula Merlin, vocês sabem. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E hoje é especialíssimo para os nossos queridos Fujoshi e para todos os amantes de Yaoi, né, gente? Esse gênero super maravilhoso. A gente queria começar aqui falando um pouquinho para vocês. Muita gente, obviamente, já conhece o Yaoi, sabe as vertentes do que são, certo? Mas pouca gente sabe de onde é que isso surgiu. Então, olha, o Yaoi é um pouco mais velhinho aí do que vocês estão pensando, tá? O Yaoi, ele surgiu da pronúncia japonesa com os grandes artigos, as grandes criações dos boy lovers, que eram todas as criações realizadas entre algum bromance, alguma relação ali mais homoafetiva, mais bro, entre os personagens de anime. Então, isso surgiu um interesse muito grande, especialmente do público feminino, que foi uma grande surpresa para os criadores desse tipo de conteúdo. Esse termo, ele se originou no Japão, obviamente, né? Ele se expandiu para muito além. Hoje em dia alcança os Estados Unidos, Brasil, principalmente. O Brasil atualmente é um dos maiores consumidores de yaoi. É porque, né? A gente adora. Os maiores
Ai,
shippadores do mundo.
Japão.
Vamos lá, pessoal. A gente separou aqui uma listinha dos melhores animes yaoi para a gente poder estar conversando um pouquinho com vocês. A gente vai trazer eles aqui.
Tem que apresentar Daniel,
Perdão,
Amanda.
não
Meu
fui
Deus, vocês
fluente.
esqueceram de mim.
Nosso convidado
Nossa, cara.
especial, meu
Muito bom,
querido.
hein? Acho que eu já posso me ligar.
Perdão, nosso convidado especial, pessoal. Aqui, maravilhoso, tá aqui para falar com a gente. Daniel, pode se apresentar, meu querido.
Oi, gente. Meu nome é Daniel. E é isso aí, gente. Ai, ai.
Qual é seu casal favorito, Daniel? Só para o pessoal
É, de todos
saber.
os animes que eu já assisti, meu casal preferido. Calma. É, assim, não é bem um casal, né? Porque eu gosto de shippar coisas que ainda não existem direito, né? Eu gosto muito do Langa e do Rick. Eles são perfeitos. É de Skate Infinity. Maravilhosos. Nossa, perfeitos.
Que a gente vai falar sobre, entendeu? Porque Daniel quis colocar na lista, então a gente vai falar sobre Skate Infinity.
Ui, muito
Ai,
bom.
gente, é ótimo. Eu acho que eu falei errado, mas
Skate
enfim.
Infinity, amiga.
Essa é a natureza principal do Fujoshi, gente. É
É
shippar
muito bom.
onde não tem nenhuma esperança, mas a gente sabe que os
Assim,
criadores
ainda
em algum momento tinham alguma intenção de
é.
fazer aqueles dois ali serem um casal, e a gente pegou essa ideia, a gente abraça ela, a gente leva pra frente sempre.
É, com certeza, com certeza. Eu vejo um romance, né? Eu vejo.
Bom, vamos lá,
Agora,
pessoal.
mas primeiro a gente vai ter que falar sobre os animes que são realmente yaoi, entendeu? Que os casais, o conceito é todo yaoi, é apresentar o relacionamento amoroso dos casais, né? E o primeiro que a gente vai falar é Junjou Romântica, que assim, eu sou suspeita pra falar, porque é meu anime favorito, entendeu? Foi o primeiro que eu assisti, acho que por isso que ele tem um lugar especial no meu
Tem
coração.
conhecimento
E
de
uma coisa que
causa.
eu amo em Junjou Romântica é o fato dele... É o Meu
fato
Deus.
dele não focar em um casal. Tem três casais. Então, se você não gostar de um, tem outro, e tem outro. Eles têm três opções. Entendeu? De um, pelo menos, um pouquinho.
Muito
Você tem que gostar,
bom.
não é possível. Romântica é um anime que ele pega muito uma pegada meio shoujo também. Ele vem essa pegada dos animes mais românticos que tem aquele
Sim.
estilo meio harém. E não é só apenas um casal em que é focado a história. Você tem várias distribuições ali, você tem vários casais para você gostar, para você se identificar. Então é muito divertido
Isso é
você
bom,
acompanhar a
né?
construção de cada personagem, a construção de cada casal. É
Sim.
realmente muito bacana.
É bom.
Você consegue saber a história dos três casais, porque tem alguns animes que eles mostram, mas eles não focam neles,
É.
entendeu? E aí, pela quantidade de episódios, você sente que não consegue ter um sentimento, alguma relação com os personagens. E Junjou Romântica, você consegue isso porque eles focam muito bem nos três personagens, nos três casais. Então, tem personagens não. Três
Ai, que
casais. E cada um tem um nomezinho. Então a gente tem o Romântica, né? Que é o Misaki. E o Sagi-san. Que eu só personagem. Eu sei que ele é meio errado, entendeu? Porque o Misaki, na primeira temporada, é um estudante. E o Sagi-san, ele
Muito
já
bom.
é um
Viver já
homem
começa
formado,
muito bom, gente.
entendeu? Um homem feito. Não, e
Meu
Jojo Romance,
Homem
no caso,
Feito.
com o Isaac, eles trazem muito aquela pegada do carinha que se apaixona pelo senpai, sabe? Que é aquele cara mais velho, mais
Sim.
intelectual e tal.
Outra.
Tá todo aquele crush do senpai.
Exatamente.
Um estereótipo bem presente, né?
E uma coisa muito bacana sobre o Sagi-san é que ele é escritor de yaoi nas horas vagas, entendeu? Ele não é só escritor de literatura, é escritor de
Meu
yaoi.
Deus.
Então você se identifica ainda mais com ele, você gosta ainda mais
Não
dele.
gosta do
Ele é
personagem, né? Não
gay,
tem como
escreve
não
yaoi.
odiar o
Basta apenas você
personagem.
gostar. É, não basta apenas você gostar, você tem que escrever a fanfic também, né, queridas?
Exatamente.
Muito bom.
O segundo casal, que é o Junjo Egoist, que é o meu favorito, eu sou muito suspeita pra falar, que é o Nowaki e o
Ai, meu
Hiroki,
Deus.
entendeu? Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar é que os casais, eles pelo menos têm como é que se diz? Eles se conhecem, pelo menos uma pessoa conhece a outra e conhece a outra,
Eles têm
entendeu?
muita
E
interação, não é algo
o
que fica
Hiroki,
perdido
pelo
na
menos.
história. Isso é bom, né?
Exatamente, eles têm uma ligação. E o Hiroki, ele tem ligação com os dois outros casais. Então, ele é o melhor amigo do Sagi-san e é amigo de trabalho do Miyagi, que é o carinha do terceiro casal.
E a gente vai falar, tá, pessoal?
E no Junjo Egoishi, ele era apaixonado pelo Sagi-san. O Hiroki. E aí ele tá muito frustrado porque nessa época, Junjo Egoishi e o Terroriste, ele é 6 anos antes de Junjo Romântica.
Ele conta como se fosse uma história um pouco no passado. Eu acho interessante a construção dos
Então
nomes,
nessa
né?
época de Junjo Egoishi,
Sim, né? Oi, gente.
o Sagi-san era apaixonado pelo irmão e não conta pra ele. Aí, egoísta por causa disso. O terrorista é porque o Shinobu entra invadindo como furacão a vida do Miyagi. Deu pra entender mais ou menos? E o romântico eu não sei por quê, porque no começo não é muito romântico o
Não,
relacionamento
é muito
do
abusivo,
bem
inclusive. É um
abusivo.
pouco,
Do
eu acho que é um
Misaki
pouco
com o
assustador
Sagi-san.
até. Mas eu acho que é
Mas
pela
é
forma como vai
abusivo.
se desenvolvendo, né? Eles deixam crer ali que mesmo com aquele trauma inicial, tem aquele choque que você, quando assiste o anime, você fica, meu Deus, por que que eu tô vendo isso? Será que eu tenho problemas? Devo consultar um
Seu
psicólogo?
problema.
E Daniel sentiu assim, né, Daniel?
Foi, eu fiquei bem assim quando eu vi, porque eu achei super errado.
Daniel sentiu
Eu
assim.
fiquei
Sim,
assim,
pronto.
eu
Você
fiquei,
tinha
meu
aquele choque muito
Deus,
inicial.
e os animes yaoi, a maioria tem essa temática de causar esse choque inicial, realmente, porque eles tratam muito de personagens que muitas vezes não se compreendem homossexuais, que não se entendem dessa forma, e aí do
é isso? É verdade.
nada chega algum personagem aleatório inanimado e faz com que ele desperte aquele desejo, desperte aquela coisa. Então, eles focam muito nessa coisa da provocação, nessa coisa
Sim.
da sedução entre os personagens, de uma forma muitas vezes até agressiva, que, assim,
Verdade, bem
pode ser
agressivo
entendido de uma
mesmo.
forma bem ruim se você não for analisar o contexto geral do anime, né?
É, verdade. Sempre que eu vou assistir, eu espero o amadurecimento dos personagens, sabe? Porque se você for julgado primeiro, você acaba não assistindo quase nada, né? Que a maioria são
É
assim, né?
verdade. Vale a pena você ter a iniciativa de assistir. Óbvio que você não vai encontrar sempre animes perfeitos, animes que são
É. É verdade.
perfeitamente construídos. Você vai se encontrar umas maçãs podres ou outras, mas sempre se der a oportunidade de você abrir os olhos, porque o yaoi, ele é realmente um gênero que está em muito crescimento e é muito importante ter a visibilidade desse gênero.
É verdade, eu concordo.
Vamos lá, vamos para o próximo? Ou tem algo mais a acrescentar sobre Junjo Vive? Enquanto ela não volta, Dan, fala aí sobre seu maior shipper dos animes yaoi atualmente. O que é que você se
Assim, né?
identifica?
Os meus dois chips preferidos são o de Uronice, que é o Vitor com o Yuri, né?
Ai,
Eu amo muito eles dois, eles são perfeitos, meu Deus. Mesmo que o anime não foque tanto neles, sabe? Mas eu acho que a história deles é
voltei,
bem
minha
bonita,
gente.
porque dá pra ver que eles se amam muito, né? Oi, amiga,
É
voltou, né?
verdade. Oi, meu
É muito.
amor, voltamos.
Vocês estão falando sobre o quê?
Tava falando
É, no momento em
sobre.
que você esteve fora, a gente estava falando sobre Yuri on Ice. O Dan revelou aqui que tem um crush muito forte pelo Victor e pelo Yuri. E quem não, né, gente?
É
Pelo amor de
verdade,
Deus!
eu sou apaixonada pelo Yuri, minha gente. E ele começa a dançar, eu já fico
Eu sou
capresponte.
apaixonada pelo Yuri-o.
Ele é
uma coisa bacana de Yuri on Ice é que ele entra no, na categoria que é um em casal homossexual, porque o Yuri e o Victor, tem gente que acredita que não, mas eles são um casal.
São sim. Minha
gente, eles são um casal. E no final do filme, eles trocam a aliança.
É.
Então, assim, mesmo não tem nem não. Como.
É que no anime ocorreu, no anime e no mangá ocorreu um beijo dos dois.
É, mas a cena foi cortada.
Mas a cena foi censurada, porque o anime tava alcançando muita visibilidade no Japão, e aí com isso começou a criar um rebuliço muito preconceituoso, e aí já teve que ser censurado. Então fica ali aquele, será que foi, será que não foi? Só pro anime poder continuar ali com a visibilidade.
Foi
que
beijo.
É verdade, foi um beijo mesmo. Foi um beijo mesmo, foi e a cena foi cortada. Beijo. Um absurdo, né? Mas a minha mente conseguiu reproduzir, assim, mesmo eu não consegui ver, foi lindo.
E a mente do Sujo hoje não falha.
Muito bom.
Agora, depois dessa nossa pausa para Yuri on Ice, vamos voltar pros yaois que são yaoi, e a gente tem que falar sobre o irmão de Jinjo Romântica, Sekaichi Hatsukoi, que são da mesma produtora, do mesmo escritor. Sim, só que pra mim, Sekaichi Hatsukoi consegue ser um pouco melhor, porque no anime, você assistindo os animes, os OVAs e os filmes, você tem a história todinha de Sekaichi Hatsukoi, desde o relacionamento deles nascendo, o desenvolvimento e o noivado, porque em 2020 eles lançaram um filminho chamado Sekaichi Hatsukoi The Proposing, que tem os noivados, os quatro casais, porque são quatro.
Meu Deus, que tudo.
Eles falando, vamos acrescentar mais um. E vamos falar sobre quatro casais em Sekaichi Hatsukoi. E pra mim é o melhor, porque assim, na maioria dos animes, você tem uma parte no anime, entendeu? Uma parte, não vai ter mais nada. Entendeu? E em Sekaichi Hatsukoi, você consegue só assistir o anime, os OVAs e os filmes, tem a obra completa.
É verdade, você quer
dizer que ele tem
uma necessidade de continuidade. Né? Ele tem uma construção bem mais elegante, uma construção bem mais gostosa de acompanhar. Ao contrário do que a gente
estava falando. E é mais maduro também.
Sim, ao contrário do que a gente estava falando em Junjo Romântica e os outros três casais que se desenvolvem, eles têm uma pegada um pouco assustadora no início. Isso não acontece em Sekai Hatsukoi, porque os personagens eles são realmente bem mais maduros, eles têm aquele romance que eles vão se desenvolvendo, eles vão se descobrindo e se descobrindo um no outro. Então, isso é muito bacana de acompanhar. E finalmente, exatamente, ver a solução que tem para os outros casais, ver eles se relacionando, ver eles se casando. Gente, é maravilhoso. O cara só
não podia chegar agora. A única ressalva de Sekai Hatsukoi é porque, assim, não precisava esse auê todo pros protagonistas, que é o Hitsu e o Takano-san. Gente, um episódio resolvia o relacionamento deles inteiro, porque, assim, eles já tinham um relacionamento 10 anos atrás. Aí o Hitsu pensa, quando ele diz pro Takano-san que ama ele, o Takano-san ri. Aí o Hitsu acha que ele tá rindo da cara dele e vai-se embora. E passa 10 anos.
Meu Deus, eu
parei. Ele vai embora e 10 anos depois ele volta. Eu também acho que você parece.
É o conteúdo dramático mesmo.
Eu sou bem assim, gente. Se eu falar que é uma pessoa, a pessoa ri, eu vou embora. Nunca mais eu apareço. Bem a minha, né? Porque não julgo ele, eu não julgo.
Não, e o pior é que 10 anos depois, ele acaba indo trabalhar na mesma empresa que o Takano-san, ele não se reconhece. No final do episódio que o Takano-san reconhece ele. E aí quando eles resolvem essa história, o Takano-san fala, ah, então eu posso voltar de paquerar, que a gente resolveu, porque ele riu, porque tava envergonhado, não porque ele não gostava, entendeu? Ele fala pra ele, eu posso te paquerar, e o Hitsu, a gay, ficou louca, entendeu? Falou que não, porque sofreu 10 anos por ele, e fica duas temporadas nesse
auê.
Mas é pra desenvolver a trama, né, gente? A gente sabe em histórico de anime que os problemas nunca se resolvem assim facilmente. Sempre tem que criar todo um carnaval pra que
tem
a coisa
que tem não seja
a solução,
né,
mais simples de todas, que é aquela conversa. Tudo poderia ser resolvido com uma conversa, mas os personagens não. Eu fico me perguntando se os japoneses são assim. Tipo, eles ficam com medo de conversar, de confrontar
pois
uma pessoa.
Pois é, né?
Sério, gente, isso é algo a ser conversado.
Meu Deus do
Assim,
céu.
Pessoas que têm.
Pra mim,
Meus
o melhor
amiguinhos
casal
japoneses,
de
me
cair.
digam isso. Eles são pessoas muito reservadas desse jeito, que a gente tem que trabalhar isso aí.
Pois é. Pra mim, o melhor casal de Sekai e Setsukoi é o. Como é que é o nome deles, minha gente? É o Kisa. É o Kisa e o Yukina. Porque o relacionamento deles, gente, é um amor. E o Yukina é o
Sim.
melhor namorado que existe na face da
Ele é
Terra.
muito fofo.
Sinceramente, ele. De tanto o fato do Kisa trabalhar muito, porque eles são escritores de mangá shoujo. São editores, quer dizer, editores de mangá shoujo. E aí, ele super entende que ele trabalha muito e tal. Ele é super fã dos livros editados pelo Kisa, é por isso que eles se conhecem e tal. E,
Ai, que
tipo,
lindo.
o relacionamento deles é super bonzinho, super bonitinho. Não tem tanto. O grande problema é a insegurança do Kisa por ele ser muito lindo. Porque é, tipo, realmente, né? O mais bonito do anime, ele é bonito mesmo. O Yukina é
Ele é
muito
realmente
gato.
muito bonito.
E a insegurança do Kisa.
É difícil, né? Ele sofre por ser bonito.
E, tipo.
Eu acho interessante também quando eles estão
Exatamente.
produzindo o mangá, que eles ficam em uma felicidade absurda quando chega no início da semana, quando eles estão produzindo, quando chega perto de
Sim.
entregar, eles ficam numa energia super baixa. E isso assusta
Meu
muito
Deus.
o. Isso assusta muito o
O
Hitsu quando ele
Hitsu,
chega. É
né?
muito engraçado.
Recomendo, Daniela. Você vai gostar de
Eu já
Sekai
tô super afim
Setsukoi.
de assistir.
E o quarto casal, ele só aparece no filme, que é um filme só dedicado para eles, porque conta a história do Yokuzawa. Olha, gente, eu treinei pra falar esse nome. O Yokuzawa,
Amigo,
que é
parabéns.
amigo. O
Ai, ai. O
prêmio!
prêmio vai para a
O
Vivi, que
Medetô,
fala o
Vivi
nome do
achando.
personagem hoje. Muito bom.
E aí, ele é amigo do Takano-san, ele é apaixonado pelo Takano-san.
Que
Só que aí
lindo.
tem uma história do Hitsu com ele e tal. Aí, no filme, desenvolve o relacionamento dele com um carinha de outro departamento, entendeu? E todo mundo achava que ele ia ser o top, né? Porque em anime, a Oi sempre tem um top e o bottom, nunca é flex. É, minha gente, já devia
Mas
ter tido um
devia ter o
anime Aoi
flex.
Flex.
Olha, gente,
Por favor,
eu tenho
né? A
que
gente
falar,
precisa
eu
disso.
não aguento mais, não aguento mais. Sempre tem essa historinha de bottom e flex, aí, e bottom e flex, ó, tá vendo? Já misturei tudo aqui, ó. Mas é sério, isso me
É
deixa muito
verdade, gente.
revoltado. Eu não aguento mais.
É
Porque
porque
não.
os japoneses, eles têm essa necessidade de saber quem é o dominante. Tem que ter uma personalidade. Se vocês verem,
Mas pode ser os dois, pode ser os
isso é um
dois.
estereótipo de casal em todo o anime. Mesmo quando eles fazem uma desconstrução, quando, por exemplo, a pessoa que é o bot é alguém mais.
É grande, né?
É. Tá entendendo? E o top é alguém mais meigo, mais fofinho, algo assim. Eles fazem essa desconstrução, mas sempre tem um estereótipo muito exagerado de um lado e de outro.
É, bom quando é os dois, né?
Não é isso?
Aí, uma coisa bacana é que nesse quarto casal, ele tem uma filha. Ai, gente, pra falar esse nome aqui, se eu falar certo, eu vou merecer um prêmio. Kirishi. Kiri?
Oh,
Kirishima. Ah,
Kirishima.
enfim, tutupão. Tutupão, Japão. Eu preciso de umas aulas. E aí, ele tem uma filha, e é muito bonitinho o relacionamento dele com a filha e com
Ai, que
o
fofo.
Yokuzawa depois. Sério, eu recomendo vocês assistirem um filme. E no final do filme tem um especial de Dia dos Namorados com os quatro casais.
Pra
E aí vai
sofrer
contando o Dia
mesmo,
dos
né? Pô.
Namorados de cada casal. E é
Pra
muito
sofrer mesmo.
diferente.
Ai, que
Então tem
lindo.
um Dia dos Namorados muito especial, muito bonitinho, bem único. É bem legal você assistir, recomendo. Você cai dessa coisa, você não vai se arrepender. E o noivado
Adorei.
do Takano-san do Hitsu é o melhor noivado que eu já assisti na minha vida. É
Ai.
muito fofo, muito engraçado. E no final o Takano-san fala pra ele, guarde esse lugar, aponta pro dedo e fala, guarde esse lugar pra mim. Ah!
Ai, que lindo.
Perdi tudo
Começando
ali,
assim,
minha
a gente
gente.
fica
Perdi.
como?
De tudo, é a coisa mais fofa do mundo. Recomendo você.
Meu Deus, que perfeito.
10 de 10 pra
Adorei.
você cair, Satsukoi.
É maravilhoso. Olha aí, temos a nota da nossa gigantona.
Sim, e vocês?
Bom, pra Sekai Hatsukoi, eu ainda dou
Nota
um
vocês dão.
9.
Ah, Daniel ainda não assistiu, mas vai assistir, né,
Aí eu vou assistir, porque eu achei bem interessante. Eu
Daniel?
gostei. Gostei. Vou assistir. Eu adorei. E lá
Acho que
vamos
a gente já
nós.
foi, eu ainda dou um 9. E lá vamos nós.
Viva, voltou.
Tá conseguindo ouvir,
Voltei.
Vivi? Oi.
Oi, amiga.
Tô Agora a gente vai falar do Guilty Pleasure, minha gente. Porque esse anime, assim, é uma ver... Eu tenho uma vergonha de falar que eu gosto dele, mas eu gosto tanto. Mas é uma vergonha, sinceramente. Que é Super Lovers. Quem já assistiu Super Lovers,
Eu
meu
dei uma
Deus do
olhada
céu,
nesse
que
Super Lovers, eu achei um absurdo. Eu
Olha, Super Lovers, Super Lovers é o Boku no
achei um absurdo.
Pico dos animes de Yaoi, tá?
Meu
Gente,
Deus,
é
eu
o
amo Super
universo de
Lovers.
todo mundo no universo de Yaoi já viu. Ele é o Boku no Pico dos animes de Yaoi. Ele é
Meu
aquele anime que
Deus.
todo mundo no universo de Yaoi já assistiu, mas todo mundo tem vergonha de dizer que assistiu e tem vergonha de dizer que gosta de alguma coisa no anime.
Meu Deus do céu, velho. Não, é sério. Não tem como, não existe.
Vai, Daniel,
Eu
se
já
você
entendi,
assistir,
amiga. Eu
eu falava
julguei
isso. Mas quando
muito.
você assiste, você vai pagar
Meu
pra
Deus, a
ele.
pessoa julga muito. Muito, 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 muito.
Muito. Você julga
E
demais.
pra mim,
E
assim,
Vivi ainda tenta amenizar. Não,
não
Vivi
é
ainda.
incesto, porque eles
É,
não
Vivi
são
ainda tenta
irmãos.
amenizar a situação, sabe? É muito bom.
Pouco, né?
Não é incesto, porque eles não
É,
são
não, não chega a ser,
irmãos. Pra mim,
mas
o
tem
grande
uma
problema é a
insinuação. Mas tem uma
diferença
insinuação de incesto ali, amiga, porque eles são criados juntos e tal. Então, assim, é
de idade. Sim.
pra dar aquela noção de que, poxa, é quase um incesto. Tá entendendo? Porque se não
Quase,
fosse, não
quase.
precisava colocar aquilo ali,
É, já
sabe?
pra gente achar que é problema mais do que gostar e a gente ficar sentindo mal porque
Exatamente. E
gostou.
ficar se sentindo culpado justamente por gostar.
Por gostar.
Mas uma coisa que
Porque eu
eu
gosto de
acho,
estar com o
assim,
meu
muito
cabelo.
certo e que eu, assim, concordo é o fato do Haru não querer fazer sexo com o rei até de ser maior de idade, entendeu?
Mínimo,
Não
né,
só no
amiga?
Japão,
Pelo
mas
amor.
maior de idade,
É o
assim,
mínimo, assim, é
mentalmente
o mínimo.
também.
Vamos falar sobre o mínimo?
Mínimo, assim, isso é o
Minha
básico.
gente!
Meu Deus.
O rei, coitado, o homem foi testado na segunda temporada, entendeu? Porque o rei tava de todos os jeitos possíveis, já com 17 anos, mas não fez nada, mas ai, o que que eu falo disso, Pelos?
Vivi tentando
Como é que
amenizar a situação.
eu posso
Muito
falar isso?
bom.
Como é que eu posso passar pano?
Sim.
Como é que eu passo pano?
Meu Deus, não tem como passar pano pra isso, não, gente. Não tem, não tem, não tem. Na verdade, tem, né?
Ai, gente,
A
mas
gente
eu acho assim,
procura
eu acho muito
um pano
bonito.
assim pra
Eu acho
passar.
muito bonito o cuidado que o Haru tem com o Ren realmente no anime. Porque
Sim.
assim, tem, tirando a parte do romance ligeiramente problemático, né? O Haru, ele demonstra muita preocupação com o Ren para superar o fato da família dele ter morrido, tanto pelo fato dele ser órfão ainda, quanto depois que ele entra na família, ele ainda perder a mãe. Então, assim,
Bem triste, né?
mesmo ele sendo muito ocupado, a ajuda que o Aki e o Shima também dão com o Ren, enfim, eu acho muito, muito fofa a forma como ele faz o Ren se abrir com ele, sabe? Como ele mostra que ele tá ali, que o rei não precisa ser aquele menino
Sim.
fechado e tal. E tem, obviamente, aquele estereótipo do Haru ser extremamente animado e o rei ser todo um bichinho do mato, uma bolinha retraída,
Retraída.
sabe? Sempre tem um estereótipo desse gênero assim. Então,
Eu falei que ele é o Mogli.
eu não sabia desse detalhe.
É interessante isso.
Bem interessante isso, realmente é bem interessante.
Aí a mãe do Haru acha ele e adota ele, entendeu? E aí, uma coisa também, assim, vamos passar mais uma passadinha de pano, é porque o Haru, quando volta pro Japão,
Sim.
ele sofre um acidente
Nossa.
com o pai e a madrasta e ele perde as memórias do rei. Então, assim, ele não reconhece o rei como irmão porque ele não lembra, ele não tem as memórias da vivência que ele teve com o rei, entendeu? Assim, uma passadinha de pano, mais uma. Só essa, acabou.
Só
E aí o
essa,
rei
né?
fica um pouquinho bravo, né? Mas. Um pouquinho não, aquela criança é uma revolta só. Ele
Fora
conviveu com
aí.
os lobos, pegou ódio.
Sim. Exatamente.
Meu
E é tão bonitinho ele com o cachorrinho, aquele cachorro.
Deus. Sim.
Aquele pigmeu de
Eu vou
cachorro.
assistir só pra julgar.
Enfim,
Eu vou assistir
assistam
só pra
Super
julgar.
Lovers e julguem,
É, gente,
entendeu?
Super Lovers é mais um
Eu
daqueles
realmente
animes
gosto.
que,
E
assim,
assim.
você tem que
E é
assistir pra
muito
você ter uma
lindo
opinião
o
sobre ele.
anime.
Ele
Visualmente é muito
realmente é muito bonito,
lindo.
realmente. Gente, pelo amor de Deus, o Ren é muito lindo. Que criança linda é aquela? Que ódio. Ele é absurdo de tão
lindo. O Haru, então, aquele loiro platinado. Meu Deus do céu, a perdição.
Eles estão muito lindos, de verdade.
É assim. Irmãos dele, é tudo muito bonito, o anime.
O anime, ele tem uma pegada também meio harem, porque se você for olhar, nenhum personagem é esteticamente feio ou não atrativo. Todos eles são absurdamente gatos.
São bonitos.
Então você percebe, né, que é uma coisa criada também para, assim, especialmente para o público feminino, o que é interessante, né? Porque pessoas que deveriam consumir mais esse tipo de conteúdo são a comunidade LGBT, no caso, para os homens. Mas isso é um consumo absurdo do público feminino, é muito interessante. Tem até um spin-off, não um spin-off, mas uma espécie de easter egg em um anime shoujo que chama Otakoi, que as duas meninas do anime, elas são completamente apaixonadas pelos animes yaoi. E assim, é interessante você ver essa construção.
Sim, eu falei pra Daniel.
Foi, a Vivian falou pra mim.
Eu
ela
falei
falou
pra
mim.
Daniel sobre esse anime.
É, o Otakoi é muito bom, tá? Não tá na pauta.
Eu achei
hoje,
muito
mas
bom, eu fiquei em minha lista pra assistir.
Muito bom.
Tem até uma cena que uma delas tá triste e aí o namorado,
cena, né?
Os namorados vão lá e começam a encenar só pra ela ficar feliz.
Foi,
a
Vivi contou bonito. Pra mim. Nossa, muito fofo, véi.
Ai, gente, não aceito menos que isso.
Exatamente, né?
É, vocês não podem aceitar menos que isso, tá, gente? Se vocês forem namorar com algum menino e fizer isso, vocês não queiram, tá?
Tem masculinidade frágil, homens, mulheres não gostam disso.
E agora, gostam de yaoi, que é o queridinho do Daniel, Given. Ai, gente, esse anime é lindo.
É perfeito.
Eu ainda não vi.
Você chora nesse anime.
Depressão. Given é muito bom, muito bom. A construção dos personagens...
Então, assim, um pouquinho sobre a história. É muito bom, muito lindo. Sim, e tipo, fala sobre música, então todo mundo
eu
gosta
acho muito
de
bom,
música, né, minha gente?
Causa disso também.
E o Mafuyu, a história dele é muito bonita e tipo, bem triste também. E o fato de que você tem um personagem que tá se descobrindo, que é o caso do Enoyama,
é,
né?
Tipo, já
Porque
tem uns
ele
boatos, né, da
não tinha tido nenhum
antiga escola
relacionamento
dele,
homoafetivo antes.
Que ele era gay, né? Tu viu isso? Que no anime mostra que, tipo,
E
tem uns
o
boatos.
Mafuyu, no caso do...
Sem problema. Quando ela voltar aqui, a gente continua. Fala um pouquinho mais sobre os personagens principais de Given. O que é que você mais gosta no anime? O que traz, assim, esse amor por ele ser o seu anime queridinho?
Eu gosto muito de Given, principalmente porque tem música, né? Eu acho muito bom, porque as músicas e a maneira como os personagens tocam é muito cativante, né? Você acha lindo, né? Tudo no anime é muito bom. Eu gosto muito. Agora sim, né? É um anime que eu assisto, eu sempre fico chorando, porque tem umas cenas que são bem tristes, né? Principalmente.
Mas qual é o plot principal do anime? Eu tô aqui de leiga, realmente. Eu nunca assisti Given ainda. Inclusive,
Tu nunca
quero. Já
assistiu
vou.
Given? Nunca assistiu Given, amiga?
Não.
É
Eu
porque,
nunca
tipo
assisti.
assim.
Tá na minha lista, mas eu não vi ainda.
É porque o Given, né? É um anime que fala sobre música lá e tal. E, tipo, o Meifu, ele meio que. Ele quer aprender, né? A, tipo, a tocar guitarra e tal. E o Enoyama, que é um dos integrantes de uma banda lá e tal, ele toca guitarra, sabe? Aí ele vai,
Sim.
tipo, meio que. Ele que meio que começa a ensinar ele a tocar guitarra e tal. E o Mei. É, Meifuyu. Meu Deus, eu não sei falar o nome dele.
Mafuyu.
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 Ele, tipo, ele vai pra um ensaio da banda lá. E os caras da banda, eles são bem simpáticos. Eles gostam muito dele. Eles meio que deixam ele entrar. Sendo que aí, como eles só são uma banda que é instrumental, sabe? E a voz dele, o Meifuyu, é muito bonita. Porque o Inoyama já escutou ele cantar, assim, e tal. Sendo que aí ele não canta, sabe? Ele sempre diz que ele vai cantar nos ensaios, ele não canta, tá ligado? Você meio que assim.
Ele tem tipo vergonha, tipo
É, ele
com.
meio que tem vergonha, sabe? Tipo, de cantar. E eles falam pra ele compor uma música. E aí você fica meio que o anime inteiro esperando essa droga dessa música dele que não sai, sabe? Aí, tipo, nos últimos episódios, sabe, do show lá e tal. Pra mim, o que mais prende você não é nem o relacionamento dos personagens, é tipo a música que ele vai cantar, porque você quer ouvir a voz
A
dele.
música.
A música, velho. E quando ele canta, nossa, é muito emocionante, porque você tá
Você
esperando
chora,
aquilo o
se você
anime
não
inteiro.
chorar.
É, se você não chorar, você é uma pessoa sem coração, assim, sabe? Eu chorei muito. Não vou mentir que eu
Eu
chorei.
chorei.
Chorei bastante, nossa. Mas o relacionamento dos personagens é bem bonitinho, porque o Enoyama, ele é um personagem bem estressado, assim, e tal. E como ele tem essa dificuldade de mostrar os sentimentos dele, aí, tipo, é bem complicado. Mas o Mifuyu é muito
Ah, isso
fofo.
é ótimo, né,
Ele é
gente?
muito fofo, ele é muito fofo, muito fofinho. Até porque ele já passou
Então,
por
depois eu
muitas
vou te
coisas.
indicar uma fanfic pra tu ler, que tem essa mesma temática aí.
Ana,
Quero que tu leia e
adoro.
me diga a tua opinião, tá?
Tá bom, pode falar. Eu
É
adoro.
justamente o Janku. Sabe o Janku das fanfics? É o Enoyama.
O
O Janku
Enoyama?
das fanfics é o Enoyama.
Meu
Eu ficava assim,
Deus.
meu Deus,
Ele é muito
Janku.
estressado,
É.
minha gente.
Sério, a
Nossa.
maioria das fanfics.
A maioria
E
da
tem aquela
fanfic do
pegada meio
JK é bem
roqueiro, meio
estressada.
bad
Meio
boy,
bad boy, assim, e tal. Sendo que ele é um bad boy mais light, né? Porque ele é
sim.
uma pessoa, assim, que ele mostra um pouco que gosta
É.
do Mifuyu, né? Tipo, é muito bonitinho, sério. Muito fofo.
Sim.
Quando eles marcam pra sair, pra comprar os negócios. Sim, pode falar.
Ele fica tipo, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? O coração dele
Sim!
começa. Quando o Mafuyu canta pra ele, o coração dele começa
Bate muito forte.
a bater.
Muito
Meu Deus, o que
bonitinho.
tá acontecendo?
É verdade.
É
E
muito
a cena do
bonitinho.
beijo
Isso,
deles é
o
muito
final quando
bonitinha.
a ação de Kingen.
Sim, pode.
Ação é só ter tido um beijo.
Eu também, velho.
E
Eu acho
no
um absurdo,
filme, não
cara.
ter tido beijo nenhum.
No filme não tem beijo nenhum.
Sexo?
Não,
Tudo
tipo, no
bom.
filme
Tudo
você
bem.
dá a entender que um dos personagens
Agora,
vai fazer
beijo?
alguma coisa, mas você não vê nada direito, sabe? É só tipo,
Sim!
É tipo,
Que tem aquela cena. Mas aquela cena é muito desconfortável,
Não, tem
Daniel.
duas cenas.
Aquela
Não,
cena é
tem
muito
duas
desconfortável,
cenas.
que tá o
Não, tem
Akihiko.
duas cenas. Que é a que tá a do
Ou do
Akihiko e
Akihiko.
com. É o Getsu? É no Getsu? Meu Deus, não sei o nome dele, não. Eu
Loirinho.
não,
Não.
é a do com o personagem.
É o Getsu, é o de
Pronto.
cabelo
E a
preto.
com. E com o
O
Akihiko.
Getsu.
Que ele vai. Ele sobe em cima dele, assim, do nada. E ele diz:
Sim,
hoje é o
gente,
dia.
aquela cena é muito
Ele fala:
desconfortável.
hoje é o dia. Eu fico: meu Deus, dia de quê, minha gente? Dia de quê?
De lavar roupa. Ô,
Ele
amigo,
lavar roupa.
pela fé, né?
Eu sei, eu tô brincando, gente. Eu tô brincando. Vocês acham mesmo que eu sou inocente, assim, por favor, né? Aí, tipo, mas é sério, eu achei. Eu acho o filme muito triste. Sério, o filme é muito triste. Muito, muito triste, muito triste. Só tem cena triste naquele filme. O final, assim, é um pouco mais de boas, assim, e tal. Mas é muito triste, porque é tipo, meio que como os personagens vão se deixar, né? E eles não têm coragem de se deixar um ao outro, porque eles são muito apegados e tal. Isso é muito triste. É.
É. Bom, carrega uma vibe pesada. Eu tô realmente pensando aqui se eu quero realmente assistir isso, viu? Vocês
Não,
estão.
amiga, é muito bom, tipo, é muito bom, é muito bom. Você gosta, sabe? Porque não é só, tipo, essa vibe muito triste, mas existe, acontece muita coisa, tipo, acontece muita coisa no. Esse, a gente tá falando do filme, né? Acontece bastante coisa no filme e tal, e, tipo, um dos personagens se apaixona por outra pessoa, e é muito bonitinho o relacionamento dele com essa pessoa. Então, é muito bom, sério, muito bom. E a
Você fica
música.
meio que dividido com o casal?
Eu fico bastante dividido,
No triângulo
porque.
amoroso?
Eu fico bastante dividido, porque eu, por exemplo, eu me identifico muito com o personagem do cabelo preto, né? Que é o que é deixado, né? Ele é o deixado. O que é deixado lá e tal. Aí, sendo que o casal, que é tipo, que ele meio que é trocado por outra pessoa, sendo que tem toda uma história por trás, eles são muito fofos, porque ele já gostava dele há muito tempo e é a mesma banda que ele. Aí é muito bonitinho.
Tá bom, eu vou assistir.
É bom assistir.
Gente homofóbica quer me tombar.
Oi? É o quê? É o quê?
Minha internet é
Homofóbica.
homofóbica.
Muito bom. Viver sempre volta do nada.
Não é? O retorno da
Sim.
Diane. Isso
Ela não vai me tombar, ela não vai
é
conseguir.
o Scanner querendo puxar ela pelo pé, que ela deu uma surra nele.
Pois
Meu
é.
Deus.
Não vai acordar, não, desgraça. Só semana que vem. Fica quieta, palhaçada.
Ok, mais alguma consideração sobre Given pra gente possa continuar?
E aí,
Assistam,
Lívia?
só isso.
É, assistam.
Assista que é muito
Elas já
bom.
me convenceram aqui, pecadinhas, e vocês? Vão ver aí também, vai ficar na listinha.
É muito bom, muito bom, muito bom, muito bom.
Eles dois já me convenceram aqui.
E agora a gente vai falar sobre o que eu descobri que a Amanda, quando a gente estava aqui um pouquinho antes de entrar no ar, discutindo sobre os animes que a gente ia falar, ela me falou que era hentai. E minha gente,
Meu
eu não
Deus!
vi nada de hentai nesse anime, entendeu?
Vive como assim? Vive. Até eu que não
Aquela
assisti,
cena
eu
da praia.
vi.
Engraçado.
Engraçada, Vívia. Olha, o senso de humor na Vívia é uma coisa que deve ser observada,
Olha, porque
assim,
assim,
estudada.
o definido hentai para Vivian é aquela coisa assim que já precisa de um auxílio psiquiátrico, sabe? É aquele hentai fervoroso,
Meu
aquele hentai
Deus do
que
céu.
tem que ser caracterizado como hentai, porque
É, tem que
senão
ser o
aquilo
tempo
já é um negócio
inteiro.
leve, sabe?
Meu Deus do céu.
Então, Papa no Tintar é hentai pra mim, porque ele mostra. Agora, Decadetai não é tanto assim, eu não vi, assim, quando a primeira vez que eu assisti, eu não vi hentai nele, não. Mas a mãe tá dizendo que é, eu acredito nela. A Merlin tá dizendo, eu acredito, né? Se não
Mas
acredita,
é,
tá tão meloso, feitiço
ele é
em mim,
caracterizado já
e aí
como
já era.
hentai pelo fato dele ter umas cenas um pouco mais pesadas, né,
Meu
entre
Deus.
os personagens principais, entre o Chunta e o Takato. Então, assim, tudo aquilo que tem uma. Aliás, eu diria até que ele não seria um hentai tão forte. Ele é um hentai porque ele tem a insinuação da relação sexual entre eles e tal. Mas ele seria um pouquinho mais ecchi, sabe? O ecchi, ele é um hentai mais leve. Ele não tem cenas tão explícitas, mas ele tem uma insinuação ali um pouquinho mais forte.
Ah, sim. Entendi.
E,
Muito
gente,
bom, né?
sinceramente, quando eu assisti da
Conta um
Caretaia, eu
pouquinho
chorei
da
a primeira vez.
história, Amanda.
Nossa! Então, assim, da Caretaia eu tô com ele traz também essa temática um pouco do personagem que não sabia sentir atração pelo sexo masculino e tal, ele fica naquele conflito no início, mas a história principal se trata de dois atores, entre ele o Takato, ele é um ator muito famoso, ele era conhecido como o queridinho dos tabloides e do Japão, e aí ele se encontra entre uma competição com o Chunta, que acaba meio que chegando para roubar o lugar dele. Ele começa a chamar mais atenção porque ele é mais jovem, ele tem muito talento, ele está fazendo toda a inspiração ali. E aí eles começam a se relacionar quando eles vão contracenar em uma novela juntos, em que eles são médicos e tal, eles estão fazendo todos os ensaios. E aí o Chunta meio que começa a provocar o Takato até o limite da loucura. E o Takato chama ele de anjo depravado. Eu acho isso muito engraçado.
Meu
Porque assim,
Deus, que podre.
o Chunta, para todo mundo, o Chunta é o maior fofinho, ele é um ser
Sim.
de luz, um solzinho, todo maravilhoso, e só com o Takato é que ele mostra desse lado perverso, provocador dele e tal. É uma coisinha muito gostosa de você assistir, assim, né? Não perto dos pais, e obviamente se você tiver maior de 18, por favor, porque sim, Vivian, é hentai. Mas assim, eu gosto muito de como os personagens vão se desenvolvendo e como o Takato, ele vai percebendo que ele gosta do Chunta, não só por causa daquelas coisas que ele provoca no corpo dele, mas sim que ele vai realmente se apaixonando por
Sim.
ele. É uma construção, assim, que se você gosta dessa pegada de quem tem uma química, uma física muito boa e que depois vão construindo emoções mais intensas, é um anime muito bonzinho de você assistir, de verdade. Eu recomendo, eu super recomendo. Sem falar que ele é muito engraçado,
Recomendo
você se
também.
acaba de
E
rir.
ele é engraçado e os personagens são bem bonitos também. Ele tem olho azul, então,
Sim,
tipo.
eles são muito lindos.
Recomendo Decaretar para vocês. Agora a gente vai fazer uma pausinha de 10 minutinhos, entendeu? Rapidinho, pra gente tomar uma água. Que a gente também. Eu tô aqui suando. E daí a gente já volta, o podcast já volta. Então fica a gente, porque a gente vai falar ainda de Sakura Card Captor, porque querendo ou não, tem casal homossexual em Sakura. A gente vai falar dos animes, dos casais, do Brawl Romance mais shippado, Naruto e Sasuke, Todoroki e o outro menino lá.
O
Aí já
Deku.
volta, pecadinhos. Fiquem por aqui.
Tchauzinho.
Agora a gente vai entrar no segundo bloco e a gente vai falar. Ah, só pra lembrar pra vocês, eu tô aqui com a Merlin e com o nosso convidado,
oi,
Daniel. Tudo bom?
Dani, oi, gente.
Gostoso.
Daniel tá aqui maravilhoso, gente. Melhor comentarista de Aoi que eu já vi. Eu sinceramente adorei. Tá?
Sim.
Venha mais deles.
Só estão falando isso, só porque eu tô aqui. Mas adoro você.
E agora, a gente vai falar sobre os animes que contêm casais homossexuais, mas não são necessariamente yaoi. Porque como a gente pôde ver, o yaoi, ele tem como base mostrar o relacionamento, o desenvolvimento das relações dos casais principais. Já tem animes que têm casais homossexuais, mas falam de outras coisas. Como, por exemplo, a gente já falou no comecinho, mas já vou dar mais enfoque agora. Yuri on Ice, que tem um foco na situação do gelo. E o desenvolvimento do Yuri, a carreira do Yuri, né? Como é que é? A trajetória dele até o Grand Prix e tal, mas no caminho, né, mostra outras coisas. Como, por exemplo, um grande e gostoso russo, treinador...
Que atire a primeira pedra quem não tem o crush no Vitor, pelo amor de Deus.
Ah, eu sou assim, eu tenho crush no Yuri, sabe? Porque o Vitor, ele é muito... Ah, eu nunca tenho crush nos personagens que são muito presentes, assim, tem aquela pose assim,
é,
tal,
é muito...
não sei o quê. Eu gosto mais dos fofinhos.
Eu gosto do Vitor,
eu tenho
o
crush.
Ele é muito meiguinho. Eu gosto dele. Ele é
todo
trabalhado.
Ele é muito meiguinho. Quando ele bota aquele cabelo pra trás pra patinar, a minha
Nossa.
Pressão, ela vai indo assim, ó. Pra... ele é muito
tópico,
lindo.
Tópico importantíssimo, tópico importantíssimo. Apresentações do Yuri. Ele fazendo o amor ágape ou ele fazendo o amor Eros? E por que o Eros?
O Eros.
Nossa.
Meu Deus do céu, ele fica tão sexy, meu Deus do céu.
Ele tem uma apresentação.
E, gente, quando
ele
sobe
a mão
dele, ele
desce
assim.
Meu
Deus.
Não,
meu
e o
Deus,
ótimo,
ele...
uma coisa que eu acho maravilhosa é que ele fica tentando se... quando ele tá aprendendo a coreografia, ele fica tentando sempre fazer como o Vitor faz, dançar como um homem, seduzir como um homem, mas quando ele vai aprender, ele fala, me ensine a seduzir como uma mulher.
Como uma mulher.
Tipo, eu
nossa,
adoro isso,
meu absurdo,
Deus.
De incrível.
Meu Deus, eu sou caidinho por este, com certeza.
É maravilhoso.
Ele é
uma coisa que eu acho interessante. Eu acho interessante no Victor, é porque apesar dele ser o grande, ser tido como ativo,
ele é muito
pessoa,
fofo,
entendeu?
Cara.
Ele é muito e... fofo, eu não achei
eu
que ele seria
isso.
Assim.
É sério, gente, eu acho que isso,
sim,
é por isso
é
que
fofo.
Eu gosto tanto desse anime, porque, tipo, todo personagem que ele é o meio que o ativo, assim, tal, ele sempre é um personagem frio, é chato, ele é muito estressado,
sim.
E o Victor não, ele é todo fofinho, ele adora o Sil, ele gosta de cachorro, minha gente, ele fica
sim.
Aqui com o cachorrinho dele pra cima, pra baixo.
Logo no primeiro bloco, que tem aquela troca dos personagens, né? Que o personagem Uki, ele é o mais retraído, mas o Yuri, ele continua sendo muito meigo, muito fofo, que ele tem aquela coisa dele ser engraçadinho, mas o Victor, ele não é aquele macho alfa, mostrando
Sim,
ali toda a pose
exatamente.
dele.
Ele é um fofo.
Ele também tão meigo quanto, ele é um nenenzinho.
Sai,
eu
nossa,
amo quando ele chama, como ele chama o Yuri, ele dá um sorriso, assim, fala, Yuri, e dá um sorriso, uma coisa mais linda.
Sim, quando ele vai abraçar
Aí,
ele no final de toda a apresentação, meu Deus, eu não aguento não, minha gente, é muito pra mim.
Sim.
Tom,
e aí tem outro personagem, que é o Yurio, né, que é, tipo, completamente ao contrário, apesar dele ser pequenininho, baixinho, aquele, é uma peste aquele menino, e
aquele
eu sou
menino é
apaixonada
uma
por ele.
peste. Ele é perfeito, ele é lindo. Nossa,
Ai,
eu
gente,
acho
eu
muito
adoro
fofo,
ele.
porque o Yurio, ele sempre tá com a cara fechada dele, assim, sendo que ao decorrer dos episódios ele vai amadurecendo bastante e ele começa a
Sim.
sorrir, né? Quando você vê ele rindo, você morre, né? Porque a
É,
gente espera
nossa,
esse
ele é
momento.
muito lindo.
E ele é muito
Eu acho
fofo,
ele
porque
muito
ele gosta muito
engraçado.
daquele avô dele, muito fofinho, ele comendo as coisas. Ai, gente, aquele menino, Jesus, só a
Ele é muito fofo.
graça.
E eu acho legal desses personagens que, assim, começam com essa vibe mais fechada, essa personalidade
Sim.
mais fria. Quando eles vão se desenvolvendo, que eles vão mostrando esses sorrisinhos, isso quebra muito você. Você tá acostumado com
Sim.
aquela coisa, com aquela personalidade ali dele, aí ele mostra outro lado, aí você fica todo derretido.
É, a
Eu acho
pessoa
que
não
isso é uma
aguenta.
estratégia nesse tipo de anime, né? Que é justamente
É
para você
bom.
boiolar por todos os personagens.
Exatamente, eu gosto muito desses animes que sempre tem o amadurecimento do personagem, sabe? Porque é bom, você cria empatia por eles, sabe? Porque mostra que eles são
Sim.
pessoas normais, né? Que não é aquela coisa assim, estereotipada e tal. É muito bom. Eu acho
Exatamente. E você
perfeito.
começa a se ver também dentro do personagem, porque não é sempre que você tá com um bom humor, que você tá feliz e tal. Por exemplo, o Yuri,
Exatamente.
quando ele perde o Grand Prix, ele fica muito mal e ele começa a engordar e ele começa a se descontrolar todo. Tanto que o Victor faz todo um treinamento com ele para ele
É
poder
assim,
voltar
eu
e
só tenho
tal.
uma crítica com esse anime. É que eu acho muito absurdo a maneira como vocês estão contratando o Yuri por ele estar com um
É,
peso
eu acho
maior,
que eu sei
sabe?
qual
Ficam
é.
chamando ele de porco, tá ligado? E, tipo,
É
falando que ele
uma
tá muito
gordofobia
gordo.
muito,
É
muito
muito
intensa ali.
gordofóbico essas falas, sabe? Eu acho que é isso que eu não gosto, eu acho podre.
Sim.
Acho feio, não gosto. Eu
Tem
sou
uma
bem
coisa que eu tenho que
militante nessas
lembrar. Eu
coisas.
assisti o menino reagindo. Aí
É.
chegou nessa parte que as filhas dos amigos aí estavam chamando ele de gordo. Aí ele, você já olhou as suas filhas? Essas bandas de
Meu Deus do céu. Mas é verdade, tipo, porque tipo, esses próprios personagens que criticam ele, eles, as criancinhas, elas são tudo tipo, tem um peso assim, não no
Sim.
padrão e tal, tá ligado? Eu fico com muita pena dele. Porque o Yuri, ele
É.
é muito lindo, velho. Ele tem um
É
talento
verdade. Agora sim.
incrível.
Ele gordinho, é tão
Já que
fofinho também.
ele
Amiga,
é
já que
lindo.
vem passando pra Super Lovers, eu vou passar um pouquinho de pano pra Yuri on Ice também, tá, gente? Porque é o meu
Mas é a
anime
única crítica.
e
É a única
Yaoi
crítica, é a
favorito.
única
É o meu
crítica.
anime Yaoi favorito. Mas assim, eles têm esse preconceito em relação a isso também, porque o
É
padrão
por causa
dos
é o padrão da
atletas de.
patinação, né?
Isso, o padrão dos
É.
atletas de patinação também é um corpo muito esguio, muito esbelto, por assim dizer,
É
né?
verdade, é
E
verdade, é
assim,
verdade.
eu acho que esse preconceito não é nem muito em relação a ele ser gordo, mas pelo fato dele ser um atleta
É
patinador e ele estar gordo. Aí tem isso,
verdade.
não justificando, mas explicando
É
porque isso
verdade.
acontece, né?
Aí, o Yuri, ele é perfeito, sério. Ele é um dos meus personagens preferidos de anime, porque ele é lindo, velho. Ele parece com você, você se identifica com algumas atitudes dele, você tem empatia pelo
Sim.
personagem, você não
E
odeia ele
assim,
em nenhum momento, velho.
não, em nenhum momento. Quando ele perde o primeiro Grand Prix, ele é até desmotivado pelo Yurio naquele momento. Nossa, eu cheguei a odiar o Yurio em algum momento,
Eu
gente. Eu
também, porque
admito.
ele é muito bruto com ele, tá
Sim,
ligado? Ele
ele é
trata ele
muito
muito
carrasco,
mal.
de um jeito muito duro, assim. E é assim, eu comecei a odiar ele no início, mas e a forma. Normalmente, quando você vê esses personagens principais, você vê ele sempre não deixando uma pessoa colocar você para baixo e não sei o quê. E o Yuri não, ele recebe essa crítica e ele fica mal. Então, assim, isso faz você sentir ele bem mais humano, faz você ter uma conexão mais forte
Humana,
com o personagem.
é
Isso é bacana, porque
verdade,
você vê, poxa, você recebeu uma crítica, você ficou triste, você ficou mal. Mas em algum momento você vai voltar aquilo ali, você vai dar a volta por cima e você vai
sim.
dançar maravilhoso com o
E ele
Amorelius.
consegue dar a volta por
Ai.
cima. Meu Deus, ele é perfeito. Minha gente, aquela roupa que ele usa. Meu Deus, eu não aguento. Ele é
Nossa,
tão lindo. Ele é
é
muito
lindo
lindo,
demais.
sério.
Ele com aquele cabelo para
Muito
trás,
lindo.
gente. Nossa.
Sim, meu Deus. O que eu gosto, e também coisa que eu gosto muito do anime, é que ele mostra que ele fica diferente, sabe? Porque geralmente, né? Ah, porque ele é um
Sim.
garoto, ele vai ficar bonito de todo jeito. Não, o Yuri sempre tá com aquele cabelinho pra frente, né? E quando ele vai dançar, ele bota o cabelo pra trás. Eu fico, meu Deus,
E ele
como pode, né?
assume outra personalidade
Ele
quando ele vai
assume
dançar.
outra
Eu acho
personalidade.
incrível.
Ele
Ele entra no
brilha.
personagem, ele brilha
Ele
muito.
entra, ele brilha e ele dançando. Gente, a primeira apresentação. Ah, não sei se é a primeira ou a segunda, mas quando ele vai pro campeonato lá, né? Aí ele dança, que ele olha pro Vitor. Gente, aquela cena ele olhando pro Vitor, falando que ele vai dançar pra ele. Minha
Nossa.
gente, eu não aguento, não. Aquilo ali não é pra
E o
mim, não.
bom
Na
é
hora
que,
que ele
tipo,
segura a
no.
bandeira, que eles encostam a testa ali, ele fala: não tire os
Sim!
olhos de mim. Eu digo, querido,
Gente, eu não
nem
aguento,
se
não. Eu digo, meu
eu
Deus. Nem se eu quisesse, eu ia conseguir tirar o olho, meu filho.
acho legal, porque, tipo, no começo, ele. Eu quero tentar conquistar o Vitor, eu quero tentar seduzir ele. Aí, no
Sim.
final, eu sou o único que consegue seduzir o Vitor. Eu fico.
Sim!
Ah!
Meu Deus, ele tem a atenção
A
dele todinha. Minha gente, esse é o
evolução,
meu casal. Esse é o meu casal, é sério. Meu
a evolução. Ai,
Deus,
gente,
eles são tudo
do
pra mim.
universo Yaoi, que não é totalmente caracterizado como Yaoi, eu acho que Yuri on Ice é o queridinho, porque ele tem tudo. Ele tem aquela
Sim.
química, ele tem romance, ele tem desenvolvimento de personagem, ele mostra muita amizade também. É muito bom esse anime, Jéssica.
É muito
É
bom,
muito
muito
bom.
bom, muito
Muito bonito.
bom. E eu acho muito
Merecia uma
bonitinho
continuação.
que também eu ouvi
Pois é,
dizer
tem
que vai
até.
ter um filme sobre o Vitor.
Sim,
Tu ouviu
sobre o
falar sobre
Victor.
isso também?
Exatamente, era para ter lançado ano passado, só que tão. Acho que é por causa da pandemia também, né? Deve ter tido algum problema e até agora não lançou, né? Eu espero que lance. Tem até o trailer já.
Ai, meu Deus do céu.
Morra,
Eu vi que
Covid,
teve.
morra.
Ai, eu quero muito, gente. É sério, eu não aguento
Sim.
mais. Porque eu vou assistir de novo, aí não tem nada diferente, aí eu fico triste, aí eu quero ver de novo,
Ah.
aí fica nesse ciclo, sabe? Repetitivo. Não aguento
Minha
mais.
vida com a Katsuki no Yon.
Não aguento mais assistir vídeo do Yuri, sabe? Vendo ele dançando. Não aguento mais. Não aguento mais.
Ai,
Não é pra mim.
gente. Minha vida com a
Muito
Katsuki
bom.
no Yon é isto aí.
Muito bom.
O segundo
A gente fica.
anime que a gente vai ter que falar. Quer falar alguma coisa, Amanda?
Não, eu só
Desculpa,
ia
te
falar que a Katsuki no Yona
prometi.
é o anime shoujo da minha vida, mas ele parou no
Sim.
24º episódio, o anime, e o mangá continua até hoje. Eu tô acompanhando o mangá, mas ele merecia muito a continuação, porque aquele anime é perfeito, gente.
Pois ela quer me fazer assistir só pra eu sofrer que nem ela.
Ah, quer fazer tu sofrer, Vivi. Vai conseguir me induzir pra sofrer também, já já.
No momento que eu mostrar vocês o hack, vocês vão querer assistir
Ah,
assim, que aquele homem.
eu já vi ele.
Ele é maravilhoso. Você viu ele só por
Ele
foto, você
é
não viu ele
lindo.
em ação. Você vê três episódios daquele macho ali, você se apaixona por ele.
Menina, eu assisti o episódio com você.
Você tem que ver mais. Tem que ir até o fim. É que nem Jinjo Romântica, tem que continuar.
Tem que continuar.
Melhora.
Melhor, amiga, por favor.
E o segundo anime que a gente vai falar.
Acho que travou.
Ficou na
Travou?
surpresa, rufem os tambores.
Ficou.
Tururururu. Nossa, o incrível é que parou justamente na hora que ela falou. O segundo anime que a
É, eu
gente
acho
vai
que isso
falar
aí foi
tem.
proposital. Suspense, sabe? Sim, com
Que é assim,
certeza.
tudo nesse anime é perfeito, inclusive a abertura. Eu sou louca por aquela
Meu
música,
Deus,
sério.
sim. Eu acho que a abertura e o final também, tudo é bom. E teve uma coisa que eu esqueci de comentar. O que eu gosto muito é do Yuri explicando as coisas do campeonato lá, da patinação, pra gente
Sim,
entender melhor, né?
é interessante que ele coloca você dentro também. Outro anime que a gente vai
Sim, eu me
falar
sinto
na.
muito dentro. Sim,
Outro anime
pode
que
falar.
tem essa temática também que a gente vai falar, mas que não é nesse Yaoi, que não é Yaoi, mas sim na temática bromances, que tem muitos bromances dentro do anime, que tem muitos shippers dentro dos fãs também,
Sim.
é outro anime de esporte que eu amo, que foi me apresentado recentemente por um
Haiku,
amigo, é Haikyuu. Haikyuu.
Haikyuu, né? Haikyuu. Meu Deus, eu falando
E
errado.
tem muitos bromances também, mas eu acho massa que eles explicam muito sobre o vôlei, sobre a temática dos campeonatos. É um anime que ele é muito explicativo. E
Isso é bom, né?
um negócio triste para o otaku que gosta de anime de esporte é que você começa a se apaixonar por tudo daquele esporte. Então você assistiu Yuri on Ice, do nada você se pega assistindo várias apresentações de patinação no
Você quer
gelo.
fazer patinação no gelo depois
Gente,
que
mas eu queria
assistir?
de criança. Era o
É
meu
o quê?
sonho de criança, era fazer
Eu
patinação no
também.
gelo. Meu
Eu
sonho
me
de criança.
imaginava
Olha
lá,
só. Só que aí,
oh,
né? Eu moro no
gente.
Brasil, que é o
Né?
inferno de calor.
Meu Deus do céu. Mas é incrível, é muito
Chapéu de
bonito.
javali também é sonho de
Tristeza.
infância. Vai, amiga,
Ah, estão
continua.
falando de Hyakyu, é.
Haikyuu.
E é um dos animes que deveriam ser processados, entendeu? Por fazer sacanagem com a nossa cara e fazer
É, porque você
um
fica
casal.
Fantasiando.
É um casal
as
que não
coisas.
existe.
Não existe! Eu já dividi
existe,
metadinha.
Mas eles
eu
não
já dividi metadinha. Vem.
Eu não aceito. O Kageyama e o Hinata, pra mim, são um casal, sim.
Não, minha gente, que é isso? Vamos
mas,
parar com essa ilusão.
Gente, isso é real. Não é ilusão, não, porque eles fazem com que o Brahman seja tão forte, que a gente acredita que é. E aí, quando eles fazem tudo pra gente achar que eles são realmente um casal, aí chega no final e cada um fica com uma mulher completamente aleatória, entendeu?
What the fuck? Como assim, cara? Isso é um absurdo, eu vou meter um processo.
É a mesma coisa de Naruto, tá? Naruto e Sasuke eram pra ser um casal, mas do nada Sakura e Hinata apareceram ali só pra dizer que eles são héteros. Todo mundo
não,
sabe que
é
eles se pegam.
Eu acho isso horrível. Eu acho isso horrível, horrível. É péssimo. Porque você vê que não existe. Você vê que não existe.
Eu gosto também dos casais héteros, só que assim... O desenvolvimento deles entre um com o outro, mesmo eles sendo masculino, o desenvolvimento dos casais é horroroso. O único casal que se desenvolveu bem, falando aqui de Naruto, foi a Temari e Shikamaru. Agora, assim, se você fosse trazer para o lado de um romance a relação do Naruto com o Sasuke, pô, tem tudo a ver. Porque eles têm um desenvolvimento muito bacana. A amizade deles, obviamente, é uma coisa muito bonita. Tem um desenvolvimento muito legal.
Quando tem amizade envolvida, é porque tem, né? Tem alguma coisa.
Já é meio caminho.
Já é meio caminho. Aquela amizade que o cara não se desgruda do outro, né? Uma coisa meio assim, né?
Quando ele tem seu primeiro beijo.
O primeiro beijo deles foram com o outro.
Vê que amizade bonita, né? Amizade que partilha essas coisas. É uma coisa bem... Bro, vamos aqui, né? Dar um beijo pra eu ver como é que é.
Eu gay, não, tô com
Mas eu não sou gay, tá? É só um treinamento.
O problema é quando você gosta desse treinamento e repete, né?
É, fica repetindo treinamento pra poder ficar expert, né, naquilo, né? Uma coisa bem, nice. Bem light. Bem light. Muito bom.
Vamos lá, Vivi, pro próximo.
Ah, vai, tá, mas eu vou voltar aqui e falar de Sakura Card Captor, porque sempre me tombo, a internet cai, o escano me interrompe.
Ô, Vivian, fico triste.
Ele tá tentando se levantar da surra que ele levou da Diane pra derrubar ela aqui.
Meu Deus.
E é o Yukito.
Ô, Vivi, de novo ela foi embora.
Ai, que droga.
Que e droga.
É possível.
Não é possível. Vivi já começa falando já, Vivi. Pra
sem
não perder
ser...
a oportunidade.
Eu vou falar rápido do Toy aí do Yukito. Essa internet homofóbica. Enfim, quando você assiste quando é criança, você não imagina. Você fala, nossa, que amizade bonita esses dois. Olha que lindo como eles são amigos.
Quero
o homem
amizade
tá,
assim.
Tá com o outro na parede, entendeu? Aquela que você da parede, que sempre tem anime hétero, acontece a mesma coisa e você, nossa, que amizade legal, esses dois se preocupam um com o outro.
Saudável.
E aí, quando você cresce e você vê que eles são realmente um casal e é uma coisa, é uma crítica. Porque quando a nossa criação, assim, dos anos 2000, a gente foi criada pra ver só o homem e a mulher como um casal, né? Então,
verdade.
Quando você é criança, você nunca imagina que dois homens... naquela agressão, um casal, eu fiquei completamente chocada. Tipo, as atitudes, tudo demonstrava que tinha um relacionamento. Era como
sim,
uma mulher. Mas a gente não via, por ser criança, e tá naquela sociedade.
A gente
entendeu?
Fica cego, né? A gente fica
então,
cego.
Então, foi uma coisa... E uma... Outra crítica é que no anime, no japonês, pelo menos, eles falam que são um casal. Só que, quando eles foram traduzir pro inglês, eles cortaram todas as cenas.
Meu Deus do céu, que absurdo.
Traduzir mais.
Entendi. Nossa, que absurdo.
Era muito uma afetiva
pra
eles.
É um absurdo
porque, assim,
isso.
Para o público americano, mais ocidental, né? Isso ainda não é tão, tão bem visto quanto é para o oriental. Para o oriental também tem muitos tabus, mas eles têm uma coisa mais leve pelo fato deles saberem que aquilo ali é fictício, sabe? Que eles saberem que aquilo é tudo ficção e tal, e que é só um universo de otakus e que só otakus consomem aquele tipo de conteúdo. gente para uma realidade deles, de acreditar, ah, não, isso aqui é só inventado, esse tipo de coisa não existe na nossa realidade, entende?
Sim.
Já aqui, no Ocidente, tudo é questão de influenciar, tudo é questão de, ah, se você assiste, você vai ser, se você assiste, você vai ser.
É um absurdo isso, acho um absurdo.
Pois é, nossa. É fundamentado em preconceito, né? Tudo que é fundamentado em preconceito, infelizmente, não tem base nenhuma justificável para estar agindo daquela forma.
Verdade, até porque não é porque você tá assistindo uma coisa que você vai lá fazer, né? Eu acho que essas coisas a gente deveria falar, né? Quando tem, por exemplo, algum anime que esteja falando sobre drogas, alguma coisa assim, tipo, mas, pô, é só um relacionamento normal, com qualquer outro tipo de relacionamento. Então, tipo, as pessoas problematizam muito essas coisas.
A gente veio normalizar mais isso, né? Pra confirmar.
É verdade.
E conversar. O maior medo dessa situação, eu acredito, é desses pais que não têm controle. Boto aspas aqui de novo sobre os filhos. Que não tem controle, eu digo porque não conversam, não se abrem pra conversar.
É verdade, porque se for um relacionamento hétero, é normal você ver, ler, mas quando é um relacionamento gay, eles super criticam, falam bastante.
Tá entendendo?
Acho
e eles, não, eles permitem também conhecer o tipo de relacionamento que é, acham que é uma coisa, ah, não, porque é pornografia, porque não sei o quê, mas não é só
verdade.
Isso. As pessoas, elas bitolam muito, elas rotulam muito esse tipo de coisa e não se abrem pra conhecer o que realmente é.
É verdade, essa mente muito fechada, né, que atrapalha muita coisa.
Sim, pois é.
É uma coisa, assim, eu até vou sair um pouquinho dos animes, que eu assisti uma série que até falou sobre isso, que o personagem é o Love, Victor, que ele fala sobre isso. A gente cresce o tempo todo vendo como é o sexo, como é o relacionamento do homem e da mulher.
Uhum.
E como ele é gay, ele fala que não sabia nada sobre sexo com o homem, como é que era um relacionamento com o homem, porque ele nunca viu nada sobre isso.
É, geralmente os homens cis, né, e tudo mais. É.
Sim.
É bem complicado essas coisas.
E aí...
Pois é, isso devia ser mais normalizado, né?
É verdade.
Aí, quando você cresce, você reassiste o anime com uma mente mais adulta, com tudo que você aprendeu, você vê que eles realmente se gostam, realmente se importam um com o outro. Tem várias
Sim.
cenas que o Toya fala pro Kito, eu, você... Aí sempre alguém se intromete pra...
Meu
aparece
Deus.
Pra intrometer, ou senão ele fala, eu tenho uma coisa pra te dizer, eu me importo com você, eu não vou deixar você morrer, entendeu?
Aí você
eu quero
vê
te
o
proteger.
Que não é amizade.
Exatamente.
Ai, gente, o coração da Fuji fica quentinho, não fica?
Pois é. E aquela cena dele, como é que é? Na parede, que sempre tem nos animes, pra mim, eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu vi aquilo como só amizade, minha
aquela
gente?
Aquela cena dele imprensado, né? Que ele sempre coloca um só braço assim, na parede e o outro fica com a cara
pois
meio assustada.
É.
Nossa,
uhum.
Senhora, isso dá um gay pain tão grande no mundo.
Mas ele não fica assustado, não. E o Kito, ele tá ficando tão calmo, tão coisa. E o menino lá, encostado na parede, e eu tô falando, eu, você... E aí chega a menina e atrapalha tudo.
Ah,
meu Deus.
Mas enfim, assistam Sakura Card Captor de novo. Esqueça Clean Card, entendeu? Que é a nova versão. Porque, gente, tudo que eles colocaram no clássico, em Clean Card, eles fizeram assim. Pff, jogou no lixo. Todo o relacionamento, a construção, tudo, não só do Yukito com o Toya, como das próprias Sakura, dos outros personagens, da Tomoyo também, porque pra quem não sabe, a Tomoyo em Sakura Card Captor, ela é sapatão, ela é lésbica.
Meu Deus.
Ela é.
Tô
Sério.
passado.
Gente,
E
Sakura Card
aí,
Captor
não
não faz
assistam Clean
LGBT
Card.
e a gente não sabia.
A gente não sabia. Descobriu depois de velha.
Vivendo
É,
e
gente,
aprendendo.
bem
Por isso
besta,
que
né?
a maturidade é bom, né? Um negócio assim que eu acho muito interessante. Acho que todos deviam aderir. No tempo certo, obviamente, mas a maturidade assim, é uma
gente,
coisa imprescindível para a vida de um ser humano.
É verdade.
E voltando daqueles shippers masculinos no universo não canônico, que deveria ser? Entendeu?
Sim.
Porque
Vamos
vale muito mais a pena
bromei.
que os casais. Casais héteros, os bromances, fala aí, Amanda, que a Amanda, ela é a líder dos bromances, gente, ela ama.
Ok, vamos lá. A gente tem começado aqui primeiro, eu vou citar primeiramente o anime Haikyuu, porque eu acho assim, que é um dos bromances que atualmente tem tomado muita muita visibilidade, especialmente depois da ascensão do TikTok na pandemia, né? Foi um anime que
É
chamou
verdade, tem
muita
muita gente
atenção.
assistindo. Muita gente
Sim, tem
assistindo
muita
mesmo.
gente assistindo. Se você entra no TikTok, você vê provavelmente algum influencer, algum produtor de conteúdo falando sobre os personagens, falando sobre um anime. Uma ressalva
É
interessante que eu
verdade.
tenho a fazer desse anime é que esse anime ele tem referências brasileiras. Ele,
Nossa,
no primeiro e no segundo episódio, ele tem uma fala do técnico da seleção brasileira, Bernardinho, que a seleção brasileira de vôlei é uma das melhores que existe, se não a melhor que existe. Gente, eu sou
Meu
completamente babona
Deus.
por vôlei, sério. Eu amo o esporte vôlei. Eu
Ah,
sou
minha tia
louca.
também ama.
Eu sou completamente louca por vôlei. Então, assim, quando eu tava assistindo isso com meu amigo e eu vi essa fala do Bernardinho, eu fiquei completamente chocada, que eu não imaginava de maneira nenhuma que uma coisa lá no Japão ia ter uma conexão aqui no Brasil. Eu fiquei, gente!
Já entender a gente, né?
Eu
Desse jeito.
amei, de verdade. Aí, assim, fora essa conexão que já tem com o esporte, o anime ele é super bem desenvolvido em relação aos personagens, porque tem, obviamente, aquele estereótipo do Hinata ser aquele personagem meio Naruto da vida. Ele tem um objetivo e ele vai lutar para alcançar ele a todo custo. E não interessa quem se coloque na frente dele, quem acha que é maior ou menor que ele vai superar os limites dele, ele tem toda essa necessidade e tudo isso. Mas em algum momento ele reconhece que ele talvez não consiga fazer isso sozinho e que ele sim vai precisar do apoio de outras pessoas. E
Sim.
ele ocupa a posição de batedor na quadra, e todo batedor ele precisa de um levantador. Ele precisa de alguém que erga a bola para ele em quadra para que ele possa fazer o movimento de passe, né? De ponto. E aí.
Ela sabe mesmo
E
de vôlei.
eu jogava, gente, no ensino médio. Eu amava, de verdade. Eu jogava em posição de líbero, que é recepção, mas era.
Amanda, bem jogadora. Jogadora, hein?
Então, e aí ele conhece o Kageyama, que atua justamente na posição de levantador, e ele é um levantador excelente, ele é incrível no time que ele joga, só que ele é extremamente arrogante. Ele é alguém que ele coloca muita responsabilidade em cima da equipe dele, ele não sabe trabalhar em equipe de maneira nenhuma, ele se acha a estrela do local, porque ele é realmente um ótimo jogador, ele é um excelente jogador, só que
Tá
ele
falando
acaba
do cabelo preto,
ficando.
né, amiga?
Isso, é o
Eu tenho o
Kageyama.
mesmo MBTI que ele, vê mesmo. Que palhaçada. Meu Deus.
Dani, você assim não disse pra gente.
Eu tô calada sempre. Todos vocês não perceberam que eu fiquei calada quando começou a falar dele.
Olha, a cara que você serviu, né, amiga? Eu tô vendo isso aí, viu? E vamos de psicólogo.
Sim,
Então,
pode continuar.
continuando. E aí ele acaba criando uma relação muito ruim com os colegas de time dele. Ele, inclusive, acaba sendo expulso do time anterior que ele fazia parte no ensino fundamental. É, você vem descobrir isso depois. Eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível, tá? Para vocês ficarem interessados em assistir Haikyuu, que vale muito a pena. É um anime muito bom. Tem uma construção extremamente maravilhosa. Tanto em relação ao tema
A
principal do
Vivian tá
anime,
querendo
que
já
é...
enrolar a gente.
O anime ele tem uma construção muito maravilhosa, tanto em relação à construção do anime, em relação ao desenvolvimento do time, deles como equipe, como amigos e tudo mais em relação ao jogo. Você se apaixona por todos os personagens?
Meu
Todos.
Deus.
Não tem um por quem você não se apaixone. É
Mas
aquele
eles
tipo
são muito
anime,
lindos.
harém, que
São
assim,
lindos.
o foco do anime era para ser jogadores de vôlei, mas não jogadores gostosos de vôlei porque você vai se apaixonar perdidamente. Certo? Tem aí essa coisa que não era pra ser, mas é. Enfim. E aí o Kageyama e o Hinata, eles acabam se confrontando, obviamente, por eles terem personalidades totalmente diferentes. Eles têm muito atrito. E esse atrito já gera uma emoção no coração da Fujoshi, porque a gente sabe que quando o casal começa se odiando,
Quem
no
gosta
futuro
desse
ali
ódio, né?
vai ter coisa, né? Então, assim, a gente fica com aquela sensação de ver eles crescendo juntos e ver eles se apoiando. Tem um momento que eu acho extremamente incrível, que é quando eles conseguem fazer o primeiro passe deles juntos. O Kageyama levanta uma bola pro Hinata, que o Hinata confia tanto nele que ele vai bater de olhos fechados. Então,
Meu
assim,
Deus.
esse tipo de confiança, você olha para aquele e você fala: meu coração, o que está vendo? Por que palpitas?
A gente quer, né? A gente torce por eles.
Assim, é um romance muito forte. Obviamente, há outros bromances também dentro do anime. Você acaba shippando ele com outros meninos do anime e tal, com o Suga, por exemplo, que eu achei, oh, meu Deus, o Suga é minha paixãozinha. Enfim, você acaba shippando ele com outros personagens, mas o foco principal é no desenvolvimento da personalidade do Kageyama com o Hinata juntos. E é muito fofo. Você shippa muito aquilo ali. Eu acho que inclusive ele ficou, o Haikyuu ficou famoso entre o público feminino por causa desse tipo de ship, que elas ficaram
Por
interessadas em
causa do
saber
casal,
por
né?
que aquilo,
É
exatamente,
verdade.
por que aquilo ali se
É.
desenvolve. Isso é muito bacana.
São tapeadas.
Sim. Então, gente, se vocês não assistiram Haikyuu de verdade, assistam. Só o fato de ter uma referência brasileira é algo assim muito importante para o nosso coraçãozinho, algo que realmente toca bastante a gente. É muito bom, de verdade.
Só um adentro. Assistam sabendo que vai ter o romance, mas eles não são um casal e que você vai ser feita de trouxa. Não
Ai,
venha
já não assisto
processar,
justamente
querer
por causa
processar
disso.
depois, entendeu?
Pra não ficar com
É.
raiva.
É
Olha,
que
eu
nem
tô
Free.
morrendo. É que nem Free, é que nem Free.
O Ministério Chapéu do Javali adverte. Não nos comprometemos, certo? Com ninguém sendo feito de trouxa nos animes que nós estamos indicando. Os avisos foram dados, vocês estão com responsabilidade própria se decidirem assistir, mas
Sim.
assistam porque é realmente muito bom.
E aí, já que a gente tocou nesse assunto do bromance, acho que Daniel pode falar um pouquinho sobre Free, né, Dan?
Sim, Free. Meu Deus do
Vamos
céu,
lá.
Free. Free, Free. Gente, eu fiquei muito indignado porque eu comecei a assistir Free e é nítido que o personagem, ele tem um negócio com ele, sabe? Que ele gosta do outro lá. Aí eu fui pesquisar mais e eu vi que, tipo, eles só romantizam essas coisas dos personagens, mas não vai acontecer nada, sabe? Sendo que eu ainda acho que a questão do relacionamento dos personagens é porque eu não consegui decorar o nome deles. É muito mais forte do que dos personagens de Hayako. É Hayako, gente. Hayako.
Haikyuu.
Haikyuu,
Haikyuu.
Haikyuu, Haikyuu. É muito mais forte, sério, Amanda. Tipo, é muito mais
Olha,
forte. A maneira como
rapidinho aqui.
eles se
Se o
olham.
Daniel conseguir falar Haikyuu certo até o final do podcast, eu vou dar um chocolate pra ele.
Ah, meu Deus. Ai, gente, por favor, vou esquecer como é que fala já já de novo. Mas é sério, até a maneira como eles se olham é tipo muito assim, poxa, não é de amizade, é como se eles gostassem um do outro, sendo que eles só romantizam mesmo e eles não vão ter nada, nenhum momento, nenhum
É
momento eles
só
vão ter
tu
nada.
pegar as fujoshi, entendeu? É pegar esse público.
É, exatamente. E outra que é uma coisa que eu acho um pouco, assim, tipo assim, a gente gosta, né? Eu gosto, sabe? Mas é errado, já que não vai ter nada, porque, tipo, eles meio que sexualizam muito os garotos, porque como é um anime sobre natação, eles sempre estão aparecendo só de sunga, saindo da piscina, uma pegada bem
Isso, amigo, na
sexy,
verdade,
sabe?
é para puxar o público feminino, né? Porque, assim, a gente sabe
É,
que atualmente o
exatamente.
público feminino é um dos que mais consome conteúdo geek asiático, né? Animes, mangás. Então, assim, o público
Exatamente.
feminino tem crescido muito dentro dessa área, e justamente porque o público feminino engaja, muitas vezes o público masculino assiste um anime, aí acaba ficando chato, não se interessa, eles param de assistir, o anime perde totalmente o engajamento. Isso não
Sim.
acontece com o
Ainda bem que
público
eu não sou
feminino.
assim, eu acho que até o final.
Isso não acontece com o público feminino, porque normalmente o público feminino, e obviamente exceções como você, tem essa
Sim.
necessidade de concluir o anime. Mesmo que fique ruim, a gente vai levar até o
Sim.
final.
Só pra julgar, né? Com o local de
Só pra
fala.
É que
Julgar.
nem
Exatamente.
agora com Nanatsu Taizai, porque o pessoal masculino tá tacando pau e eu ainda tô assistindo só por causa do relacionamento do King com a Diane.
Meu
Ai,
Deus.
meu Deus, são muito
Apaixonou,
fofos.
né, amiga?
Sim, porque se
Olha,
fosse pra
tem
Meliodas e
bromance.
Elizabeth, Deus me livre.
Tem
Meu Deus,
bromance
eu teria
Nanatsu no
dropado no
Taizai
primeiro.
também, viu? Tem bromance
Tem
Nanatsu no
bromance?
Taizai também.
Meu Deus
Tem.
do céu,
Tem
a gente não tem um dia de paz, né?
muita gente que shippa muito o Ban com o Meliodas, ou então o Ban com o King, por causa daquela rivalidade dos dois.
Seria melhor o Ban com o King do que o Ban com o King, ó, o Meliodas com o King, Meliodas com o Ban do que o Meliodas com a Elizabeth, né? Porque aquela menina, sinceramente,
E olha, eu não
meu
sei
Deus.
vocês, mas o Galter para mim, ele exala uma energia muito bissexual.
Sim.
Nossa
Meu Deus.
Senhora,
Ah, uma
ele
coisa
transpira
interessante,
isso.
Dão, é que
Sim.
o Walter, ele é não binário.
É.
Gosto assim da representatividade, né? Gosto muito. Eu queria muito que
Assista,
tivessem animes que
Nanatsu no Taizai
representassem
é muito bom.
mais.
Olha aí, promovendo aqui o Chapéu do Javali, nosso
Já
barzinho.
gostei. Vou fazer
Nossa, você
isso,
não
vou
vai
assistir.
gostar do Meliodas, amigo. Eu detesto ele. Você não vai gostar dele. O primeiro episódio que você vê ele, você vai querer dar na cara dele, eu tenho certeza.
Ai, meu Deus. Ai, gente, eu tô meio
Mas
triste
o
que essas coisas
resto
de personagens
é
querem
legal.
bater na cara.
Mas o resto é bem bacana, a história é bem legal. Os outros personagens são muito interessantes. Eu gosto muito do Ban, do King também, a história dele é bem bacana. A da Diane, que é, né, sou eu, tutupão. A Mary, quando apareceu, gente, a Mary é maravilhosa. E o Gother,
Obrigada.
que virou, assim, meu amorzinho, sinceramente, Gother, eu te amo.
Eu vou assistir. Muita coisa pra minha lista, né? Meu Deus do céu, vou morrer.
Sim. A gente tá falando sobre o que? Sobre romance, né? De Freed e Nanatsu Taizai.
Sim.
E uma coisa, amigo, que eu esqueci, a gente voltando para falar sobre os casais homossexuais que não são yaoi, é
Sim.
o seu anime favorito, aquele que você tava me
É,
falando.
Skate Infinity, sabe?
Sim,
Skate
fala um pouquinho
Infinity.
sobre ele.
Então, Skate Infinity, ele é um anime, né, sobre skate, né, que é óbvio. E, tipo, ele fala
Voltei.
sobre a amizade entre os dois personagens, que é do Rick e do Langa. Sendo que tem muitos outros personagens que também, eles fazem parte do anime e você também conhece um pouco da história de cada um deles, sabe? Que é muito bom. Daí, tipo, o Langa, ele é transferido, né, pra escola lá, ele era do Canadá. E aí o Rick, ele, tipo, meio que não tem muitos amigos pra andar de skate com ele. E, tipo, tem uma corrida lá, que é uma corrida bem pesada, né, pra galera lá. Sendo que, tipo, é uma corrida de skate, sendo que não tem regras, você pode fazer o que você quiser, tipo, pode
Meu
trapacear, fazer o que quiser.
Deus.
É bem pesado, gente, bem pesado mesmo. Tem um cara lá que ele joga bomba nos meninos, sabe, mas não mata não, mas ele joga umas bombas, assim. É, aí, tipo, o Langa, né, ele andava de skateboard, tipo, na neve, nessas coisas assim. E
Ai, eu
aí, né,
amo.
é, e ele nunca, tipo, andou de skate. Aí quando ele vê, né, aquela coisa lá, né, com duas rodinhas, que é meio parecido, né, com o skateboard, meio parecido com o formato, né, do negócio que ele andava lá. Aí ele fica, tipo, nossa, o que é isso? Aí o Rick apresenta para ele, né, em um momento lá. O skate, né? E aí, tipo, eles começam, né, a andar de skate juntos, eles participam dos campeonatos juntos, sendo que você vê que eles se gostam, principalmente o Langa. O Langa, ele é o mais interessante, que, tipo, é bem diferente nesse anime, porque, tipo, o Langa, ele é o mais sério, ele é o mais, assim, tipo, ele é o mais alto e tal, sendo que ele é muito fofo. Sério mesmo, ele é muito fofo. E ele gosta do Rick, sabe? Tipo, é nítido que ele gosta do Rick. Eles andam de skate junto e tal, eles fazem muita coisa juntos. E tem um momento que eles brigam, e aí o Langa vai conversar com a mãe dele. Aí ele fala que, tipo, que tá muito mal porque ele brigou com uma pessoa que ele gosta, sendo que não é gostar de uma maneira de amizade, é gostar de uma maneira romântica. E é nítido isso, tá ligado? Por isso que todo mundo fala que eles dois são um casal, vão se tornar um casal de verdade na segunda temporada, que está por vir. E, gente, sério, eles são
Tem
muito
caso já para
fofos.
a
Eles
temporada?
são. Não, ainda não tem previsão, mas vai demorar um pouco. Tipo, pelo que
Ai, que
eu escutei
pena,
nos
gente.
boatos, que vai demorar bastante. Eu fiquei bem triste com isso, porque eu
Que
queria muito que.
pena! É tão triste quando esses
É
animes
sério,
são
gente.
bons assim, ele tem uma demora pra segunda temporada, porque você sempre fica com medo que não
Sim.
venha.
Exatamente. E, gente, tem vários casais, assim. Todo mundo ali é gay, praticamente. É sério.
Uma coisa interessante
Everybody's gay.
dos animes e yaoi é porque, tipo, nunca tem um só, né? Tem sempre todo mundo.
São vários. É o grupo lá, todo mundo é
Eu
gay. Eu acho muito
acho
interessante.
ótimo. A comunidade LGBT se junta todos e ali
É
forma
verdade.
um vale,
E
né? O que a gente chama do
é.
vale.
O meu personagem preferido de skate, enfim, é o Cherry Blossom, que é o que eu tô usando na minha foto do Icon. Eu acho ele perfeito, eu me identifico muito com ele. Ele é muito legal.
Ele é desse
É, ele é
anime,
de
é porque eu
skate,
já vi
enfim.
altas
Belíssimo, gente.
edições dele com um menino de cabelo verde.
Sim, o Joey. E assim, a galera shippa muito. Eu digo que eles, pra mim, assim, eles se gostam. Principalmente o Joey gosta desse. Sendo que o Joey, ele, eu acho que ele é hétero. Tipo assim, no anime, ele vive, tipo, com várias garotas em cima dele e tal. Sendo que é nítido que ele tem um carinho muito grande pelo Cherry, sabe? E assim, a amizade deles é bem assim. Porque assim, o Cherry, ele já foi, tipo, magoado por uma pessoa que é líder dessa corrida de skate lá. E ele é um pau no cu, gente. Ele é horrível, esse cara. Ele é péssimo. É o Adam. O Adam, ele só faz merda. Só faz merda. Mas no final você gosta dele. Porque o Adam, ele evolui, né? Porque ele é uma pessoa normal que erra como qualquer outra pessoa. Daí o Cherry e o Joey, eles são muito amigos. Porque os melhores amigos eram o Adam, né? O Cherry e o Joey. E aí eles eram melhores amigos. Aí fica só o Joey e o Sherry. E é nítido que o Joey gosta muito do Sherry. Ele sempre tá cuidando dele. E o Sherry é super ignorante. Ele sempre tá rejeitando ele, falando que não quer ele.
Mais um padrão, né? Aquele estereótipo que a gente já tá acostumado, que a gente debateu durante o podcast todo. É o padrão do
Verdade.
filme. Sempre muito cuidadoso, sempre muito meiguinho, e sempre tem um que é mais porreta, mais
E interessante que eles
agressivo.
sempre estão brigando, gente. É muito engraçado. Mas as brigas deles são fofinhas.
Ai, bom
Porque.
saber, né?
Por que isso? Porque assim,
Briguinha de leve, só briguinha de
quando eles
leve.
colocam algum casal, sempre tem aquele atrito, aquela briga, e depois eles se desenvolvem como casal. Aí você vê isso num
Sim.
anime como Haikyuu, você vê isso num anime como, por exemplo, Boku no Hero Academia, e você vê aquele bromance ali se formando, e você vê, poxa, eles estão brigando demais. Aí tem coisa. E quando
Aí tem alguma coisa.
emotivo, aí sim.
Sim.
Tá vendo?
Sim.
Não é coisa da nossa cabeça.
Não é
Não
coisa da
é,
nossa
tudo tem
cabeça.
construção. Tudo tem construção, tá, gente? Tudo aí a gente tem análises muito bem detalhadas, tá? Somos todos aqui pesquisadores.
Sim. Quando você já vê ódio, né? Você vê que tem amor, né? Eu sou assim.
É verdade, amigo, com certeza. Quando você vê que o casal ele tá atritando demais, não pode nem ser casal, mas você vê que tá atritando demais, alguma coisa ele tem. E o maravilhoso é ver esses casais que atritam muito se desenvolvendo depois, porque eles criam uma amizade que é só única, é deles, é algo assim, sem igual, é maravilhoso.
É verdade. Eu acho lindo, assim, que o casal principal, né, o Langa e o Rick, eles. Sério, gente, é bonita. O jeito que o Langa olha pro Rick, minha gente, vocês ficam assim, ó. Que é isso, minha gente? Depressão. Não
Você
dá,
fica
não dá, não
completamente
dá.
boiolinha,
Eles
né?
são um casal de verdade. Você fica, bolinha. Mas assim, tem uma coisa que é bem importante, porque como o anime fala sobre esporte, né? É que, tipo, o que é mais importante, assim, no anime em si, é que o Rick, ele já é um skatista há muito tempo. E o Langa, ele é novo e ele aprende tudo muito rápido. O Rick cria uma certa inveja por ele, sabe? Por ele aprender as coisas muito rápido e ele se destacar muito mais que ele. Aí é por isso que acontece essas coisas lá. Aí vocês vão ver. Muito bom, dei vários
Cria aquela
spoilers, mas tá
rivalidade,
tudo bem.
né, no anime. Nossa, interessante.
É bem interessante, mas eles conseguem se recompor e ficarem bem um com o outro, o que é lindo,
Isso
né? Porque eles são.
acontece dentro de Haikyuu também. Tem uma rivalidade muito grande do Hinata e do Kageyama. Nossa, gente, eu tô
Sim.
tão falada de todos os plots que tem em Haikyuu para o anime ser desenvolvido como yaoi. A gente passa a noite todinha aqui, a gente só tem mais 19 minutos de podcast. Então vamos passar pro próximo.
Sim.
Minha gente, acho que a gente já falou sobre tudo.
É verdade, a gente
Já
já falou
terminou?
sobre tudo. É, a
Já falou
gente já
sobre Boku
terminou.
no Hero? Ah, faltou Boku no Hero, mas você já introduziu, então continua falando, né, do provavelmente de Boku no Hero, porque eu nunca assisti, né? Eu Vamos lá. Olha, Boku no
só
Hero.
vi o casal, e é o casal mais shippado, que é o Todoroki,
O
aquele carinha de cabelo
Todoroki
verde.
e o Deku. Então,
Meu Deus do
gente,
céu, esse
Boku
Todoroki é
no
bem
Hero,
famoso, né?
ele é
Ele
minha.
é lindo.
Ele é bem
O cabelo dele é
famoso, ele é
lindo.
o crush atual. Ele é
Eu
o
achei
crush
lindo.
atual dos animes. Ele é completamente perfeito. A construção do
Sim.
personagem é maravilhosa. Ele tem uma história linda. Ele é poderosão. Ele, assim,
Bom
ele é
ver.
incrível. Ele tem uma história que você vê, você chora, você acaba com ele. Mas, enfim. Boku no Hero, eu digo que é um anime que ele veio. Eu acho que o pessoal até falou sobre ele na última live que a gente teve sobre os animes da nova geração.
Falou.
Pronto, que ele para mim é um anime que ele veio para matar a saudade que Naruto ia deixar no meu coração. Sim, otakus, eu não aceito Boruto como continuação, para mim Naruto acabou ali, ok? Boruto para mim é um surto coletivo. Nem. Mas acho que Kishimoto fumou uns, deixou um cara ali organizar e pronto. Para mim foi isso, eu não aceito. Mas ok, continuando. Boku no Hero, ele veio muito para preencher essa saudade que ele queria deixar. Ele veio, inclusive, como continuação dessa saga de animes clássicos, entre Naruto, Dragon Ball, One Piece. Ele é um anime shonen que veio para matar esse calorzinho que a falta desses animes deixou no coração otaku, né? E assim, obviamente as Fujoshi não iriam deixar de lado, porque o anime tem muita construção para personagem. E ele tem um desenvolvimento muito bom dos personagens masculinos entre si, dentro da escola, da academia de heróis. E você não tem como não tipar os personagens ali dentro. A começar pelo principal, que é o Bakugou, o Katsuki, Bakugou, e o Deku. Porque eles já começam ali com aquele padrão que a gente tem do atrito entre os personagens. O Deku é aquele personagem mais meiguinho, mais chorão. Nossa, dá muita
Sempre
raiva do
assim,
Deku. Ele
né?
só faz chorar no início do anime, sério. Você fica assistindo o
Meu
tempo
Deus, que
todo.
inferno.
Ele chora o tempo todo.
Aí já percebeu que fazem o Todoroki ativo, então,
É uma
né?
palhaçada isso, né? Porque podia
Nem
ser.
sempre, mas tudo bem. Mas vamos lá. E
Sim, pode
aí,
deixar.
fazem ele muito com essa personalidade mais chorona logo no início, porque isso desenvolve realmente o personagem dele. Porque, assim, o plot do anime são personagens que nascem com algumas individualidades em determinada idade. Eles desenvolvem individualidade, que é um poder especial que eles possuem. E ai, meu Deus. O Midoriya, o Deku, ele não tem esse poder. Ele simplesmente não possui isso. E ele quer muito poder ser um herói famoso como o herói que ele admira, que é o All Might. E aí ele acaba sendo presenteado pelo All Might com o poder dele, que é o All For One, certo? E ele consegue desenvolver uma individualidade, que é uma super força absurda.
Sim.
E o Bakugou também admira muito o All Might e tal, gosta desse todo esse desenvolvimento. Inclusive tem uma cena bastante dolorosa, que eu não vou dar spoilers
Meu
aqui para
Deus.
vocês assistirem se vocês quiserem, mas isso contribui muito para o desenvolvimento dos personagens. Porque o Deku, ele vivia sempre correndo atrás do Bakugou, que ele chama de Kachan, que o nome do Bakugou é Katsuki. Então ele chama ele de Kachan, já começa assim, o apelidinho carinhoso, né? Todo assim. Aí, ele vivia correndo atrás do Bakugou e ele sempre tenta lutar para estar no nível do Bakugou. Ele quer chegar lá, alcançar ele. Gente, é o menino tímido que quer alcançar o senpai. Pelo amor de Deus.
Meu
Ai,
Deus do
tudo.
céu.
Né? Pronto. Esse é um dos bromances que tem no anime. E aí,
Fanfic tá
a fanfic
feita.
feita.
Já tá aí, né?
Pronto. Esse é um dos bromances que tem no anime. Já o outro é quando o Deku conhece o Todoroki. Que menino. Nossa.
Gostoso.
Eu juro, eu dava uma surra no Deku se ele não tivesse uma queda pelo Todoroki. Que aquele homem. Como você não tem uma queda
Meu
por ele?
Deus.
Ele é aquele personagem de anime assim que você
Meu.
olha e você sabe que ele foi feito para que você o amasse no anime. Ele foi feito para receber amor. Tem um personagem sempre que é criado para ter o centrinho das atenções. Em Boku no Hero é o Todoroki. O personagem é
Todoroki.
perfeito em construção em relação a tudo. Ele é simplesmente incrível. Dá vontade de você guardar ele num potinho e cuidar para o resto da vida. Tirar ele
Todo
só
mundo gosta
para.
dele.
Né? Enfim, são os romances mais famosinhos, mas tem muitos outros também. Por exemplo, do Bakugou com o Kirishima, que é outro personagem também dentro do anime. Com o Denki também. Eles fazem várias construções. Boku no Hero, ele é atualmente um dos animes que mais tem romance. Criado pelos fãs em relação aos entre os personagens. E o mais famoso, que se tornou o mais famoso entre os fãs, é realmente o do Midoriya com o Todoroki. Shippo, inclusive, né?
Meu Deus.
Eu não assisti, mas eu também shippo.
Olha, muito bom,
É,
eu
Daniel me
aconselho.
mostrou uma
Eu aconselho
fonte.
você assistir enquanto está no início, porque esse é um anime que promete ficar tão grande quanto Naruto ou One Piece, viu? Ele tem história.
Meu Deus. E
É.
agora, só para terminar um pouquinho, eu gostaria de recomendar dois filminhos para vocês yaoi, entendeu? O primeiro filme, eu já falei para Daniel, que, gente, ele é lindo,
Ai,
lindo
quero muito
demais.
ver.
Vocês realmente vão amar ele. Ele é bonito, visualmente, a história é bonita, os personagens são bonitos, é impossível você não gostar. Que se chama The Stranger by the Beast. Na verdade, ele tem o um nome em francês. Né, que é. Vou tentar falar aqui.
Deixa eu ver se eu consigo
Um
falar.
vídeo
Fala,
no estrange.
fala, pegou. Vixe, é difícil.
Gente, vai ser The Stranger by the Beach mesmo, entendeu? É o estranho na praia, tudo pau.
Chapéu do Javali
É,
também é
né? O
bilíngue.
MIB no Stranger. O MIB no Stranger. O MIB no Stranger.
O
Tem
MIB
todo mundo.
no
O MIB no
estranho.
Stranger. O
Com,
MIB no
é,
Stranger.
menina falou com Daniel falou com sotaque americano, Amanda falou com
Aqui tem
sotaque
só
espanhol.
diversidade. Só diversidade.
Faz biquinho pra falar.
Meu Deus.
Que conta a história do Mew e do Shun. E esse anime conta a história do Miu e do Shun. Eles se conhecem, eles moram numa ilha, e aí eles acabam se conhecendo e tal. E eu não lembro qual, acho que é o Miu. Ele acaba tendo que sair dessa ilha porque a mãe dele falece e ele não mora com ninguém. E aí ele vai
Meu Deus.
pra um orfanato na capital.
Ei.
E aí passa 3 anos. Né? Desde que ele foi, ele volta pra ilha. E quando ele volta pra ilha, gente, é assim, na lata. Ele fala: eu te amo, eu quero namorar com você.
Meu Deus, rapidinho assim, né? Não dá nem uma
E ele
alma
fala assim
assim.
pro meu. Sério?
Adoro, gente.
Muito
Sem
rápido,
enrolação.
não dá nem uma
Gosto assim, quando é
respirada,
direto.
não tomar uma água.
Não dá uma água, não
Paga uma
paga
coca pra mim,
nada.
por
E o
favor.
outro menino?
Sim.
O outro menino fica passado, chocado, com razão, né? Eles não se viram há 3 anos, não sem celular, sem nada, sem nenhuma comunicação, e o outro volta. Lindo, gente, ele é lindo. Volta assim, na cara dura, e fala: ah, eu tô apaixonada por você, eu te esperei, eu votei por você, e eu quero namorar você, tudo bom, sem pressão nenhuma.
E você tem que namorar comigo, e é isso aí,
E
foda-se.
aí, mostra o relacionamento. Mostra o relacionamento deles, se construindo e tal. O outro é escritor, né? O menino, o Shun, se não me engano.
Sim.
Eu espero que eu não tenha falado o nome deles errado. Ao contrário. Mas se não for, ou é um ou é outro. E aí, basicamente é isso. Aí, tipo, tem uma cena muito bonitinha que ele fala pra ele que não liga se ele é um homem e tal. Que ele gosta dele como uma pessoa. Não se importa que ele já tinha ficado com mulher, mas ele quer ele. Entendeu?
Ai, que
Quer ficar
lindo,
com
velho.
ele.
Adorei.
E
A
é muito bonito o
personalidade sendo
relacionamento
apresentada
deles,
aí. Muito
sério. E
bonito.
você acha que. E você acha que o outro não liga nem nada, porque ele realmente não demonstra o sentimento dele. Não demonstra nada, coitado.
Nossa.
Tem 2 traços de
Meu
personalidade.
Deus do céu.
Só no começo. E aí, de repente, eles têm que ir pra capital. E aí, quando eles vão pra capital, ele acaba. O Shun, o Miu, liga pra ele, né? E fala que eles tinham brigado e tal, e fala que gosta dele e tal. Aí o outro vai até ele onde tá, beija ele e fica esse com nesse relacionamento muito bonitinho.
Ai, que
E uma
tudo.
coisa bacana desse
Na lata.
filme é que dá a entender no final que eles são flex. Olha a coisa que bacana.
Ai, eu
Sério,
acho bem
mostra,
bacana.
tipo.
Olha
E é uma cena
só!
fofa
Olha
e
essa situação!
constrangedora.
Gosto da representatividade.
É uma cena fofa e constrangedora da primeira vez dele, sinceramente. Porque eles nunca tinham feito isso com homens, não sabiam como funcionava. Então é bonitinho, mas ao mesmo tempo você fica com muita vergonha.
Vergonha alheia, né?
Por
Ai,
eles,
gente,
né?
mas é muito uma reflexão da realidade, né?
Exatamente.
Porque eles já não chegam sabendo de tudo. É um aprendizado que você
É
tem ali com a
verdade, é
pessoa.
bom, né? Porque tem uns
Exatamente.
animes e filmes que o personagem já chega fazendo tudo muito bem, direito, e você fica tipo, meu Deus, quê?
Pois é, aí esse
Já
tipo de
sabe.
filme já
Já sabe,
cria
né?
aquela conexão
Por
que a
isso
gente
que isso
tava
é
falando, que
legal.
faz você se sentir na pele do personagem, porque é inexperiência, você tá aprendendo,
E
tá vendo ali todo.
exatamente, exatamente.
Né?
Eu gosto disso, eu acho bom.
Ok, qual é o outro filme?
Aí. O outro filme. Ai, gente, qual é o nome do outro filme? Ah, é muito fácil o nome desse filme. É Yes, No, or Maybe Half. Gente, é muito engraçado o nome, porque o nome desse filme fala literalmente o que acontece no final dele.
Meu Deus do
Só que eu não vou contar
céu.
pra vocês. Vocês precisam assistir o que é o talvez, entendeu? Pela metade.
Dado
Vocês
aí
têm
com os
que é sim,
spoilers.
não, ou pela metade. Ou meio, né? Metade. Ou metade. Aí o metade
Eu acho que eu
vocês
pesquisei sobre esse
têm que assistir.
anime. Eu achei bem bonito.
Sim.
A estética, os personagens são bem bonitos.
Ah,
Eu
esse
vi.
também, o Yes, No, or Maybe Half é bem bonito.
Bem
Que
bonito,
é
eu vi.
o K. Ai, gente, é outro nome assim. Que sinceramente. Ai, como é que é o nome? Ushio. Vou falar Ushio, porque o sobrenome dele é Misericórdia. O K e o
Meu
Ushio.
Deus.
E aí, ele é jornalista e tal, e ele vive uma vida tipo de aparência. É, eu acho muito
Sim.
engraçado porque ele é um personagem que você realmente se identifica, porque assim, com as pessoas, ele falando, ele é super bonzinho, super de boas. E aí, na mente dele, porque mostra ele na cabeça dele, aí na cabeça dele, ah, sou imprestável! Mas ele falando, ah, tudo bem. tudo bom?
Meu Deus, isso é muito eu. Isso é muito
isso é
eu.
Muito,
Eu me
muito todos
identifiquei, já
nós, pelo amor de Deus, quem não se
é
guarda
muito
assim?
engraçado.
Tantas situações que eu faço isso, nossa.
É muito engraçado, porque como ele é jornalista, ele aparece na TV, ele é âncora, né? Aí ele tem toda essa coisa, é com todo mundo, é super bonzinho com todo mundo. Aí na cabeça dele, você não sabe fazer nada!
Você não vai fazer nada. Eu adorei, Bibi, eu vou assistir.
Aí ele conhece esse... Vai fazer uma entrevista com esse carinha que faz vídeos. É tipo motion, sabe? Com os bonequinhos e tal. E aí ele conhece ele como jornalista e tal. E depois, à noite, ele tá passando, eles moram perto um do outro. E ele acaba conhecendo, atropelando. Ele tá de máscara, aí ninguém reconhece ele, né? Aí ele acaba quase atropelando com a bicicleta o menino, e o menino machuca a mão. Aí ele vai na casa do menino e começa a ajudar ele todas as noites a fazer a intro do programa dele. Só que ele não sabe.
Nossa.
Que é o apresentador, entendeu? Porque
sim, sim, sim.
Ele só vive de máscara quando ele vai encontrar de noite o carinha.
Mistério, né?
E o carinha já é bissexual, assumido.
Ah, sim.
Aí, de dia, ele...
Eu posso, é interessante.
De
então,
dia...
ele é bissexual, ele não é nem gay, né? Ele falou que é bissexual já é uma coisa, assim, muito inovadora, porque nunca é, sempre é hétero ou é gay. Nunca representa os bissexuais, né? Então...
É, realmente. É uma representatividade importante aí, hein?
Exatamente.
Eu gosto disso.
E aí, de dia, ele é todo educado, com carinho e tal. Aí, de noite, ele mostra a verdadeira personalidade dele, que é uma pessoa extremamente grossa, que... Grossa não, mas que fala a verdade, entendeu? Que não é aquela
que
pessoa
fala...
super boazinha, que fala na cara. E
é,
aí, no
não
final...
Não de papas, né, por assim dizer.
Exatamente. Aí vai mostrando esse relacionamento, é muito bonitinho. E no final, quando ele descobre... que é realmente a mesma pessoa, ele não fica triste, ele já fica feliz, então, porque ele é apaixonado pelas duas. E é super engraçado.
Ai,
o anime, muito bonitinho, eu recomendo. Yes, No, Maybe.
Ai, nossa. Eu vou assistir, Vivi. Vou assistir. Eu gosto dessa estética, assim, de, tipo, uma coisa meio mistério, assim, tal. Eu gosto muito dessas coisas. Tudo
e
bem.
E aí, gente, essas são nossas indicações pra vocês hoje.
Sim,
assim,
o chapéu de avaliar acabou na hora.
Pontualíssimo.
Escanou tudo pão. Olha aqui a pessoa como é prendada.
Meu Deus do céu.
Ai, gente, muito obrigada, tá, pessoal, por estarem aqui com a gente hoje. Eu quero deixar um parabéns especial para o nosso querido King, que tá fazendo aniversário hoje.
Sim.
Pedrito, um beijão pra você,
parabéns.
Querido. Meus parabéns. Muitos anos de animes aí pela sua frente. Muitos anos de séries boas. Universo Marvel maravilhoso.
E também um agradecimento pro Daniel, que aceitou o nosso convite de aparecer.
Nosso querido
aqui
convidado.
Com
muito
a
obrigada,
gente.
Por estar aqui com a gente.
E... Ai, gente. Espero que vocês tenham gostado. Sou um pouco tímida.
Você gostou da experiência, amigo?
Ah, adorei, gostei muito. Gostei muito, principalmente a parte que eu não apareço.
Foi muito bom estar aqui com você. Muito obrigada, amigo.
Eu adorei, sério. Gostei muito de debater sobre essas coisas com vocês, porque eu adoro falar sobre isso. Muito, 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 muito. E tô com a lista enorme agora, né, de coisas pra assistir.
Com certeza. Vai virar um expert em Aoi, amigo.
É, com certeza. Já falo muito sobre isso, agora que eu vou falar mesmo. Eu gosto muito
Sim.
de ler, né? Aí agora eu vou assistir.
Ah, que é porque Daniel, ele ama ler yaoi. Ele prefere ler os mangás.
Ah, amigo, me lembra de te mandar a fanfic, viu? Eu não esqueci, não.
É, eu gosto, pode mandar. Eu leio, eu adoro ler, sério. Eu gosto muito de ler. Aí todo mundo fala sobre assistir anime, né? Ah, vou começar a assistir pra não ser uma pessoa diferente, né? Eu quero ser um pouco parecido com os demais.
E também queria agradecer a minha querida Merlin. Muito obrigada, Amanda, mais uma vez no episódio aqui, a gente juntinhas pra sempre.
Sempre um prazer, amiga, estar com você.
E é isso, beijinhos, pecadinhos, até semana que vem, entendeu? Todo sábado às 18 horas, não percam. Tchauzinho!
Tchau, tchau, gente!